Sejam bem-vindos ao Tricô de Paz número 61, o podcast Supimpa que muda de logo, mas continua com as mesmas piadas ruins.
Aqui é Victor Uribe.
Que isso, cara? Nem me apresentei, tá maluco?
Ah, que isso, cara?
Eu sou o Tiago Queiroz, do Paizinho Vírgula, e hoje, eu vou ouvir mais do que falar.
Aqui é Victor Uribe. Depois que você tem filhos, você nunca mais vai estar sozinho. Essa é uma coisa muito boa da vida.
Que coisa, hein? Filosófico.
Semana Supimpa!
E a gente trouxe hoje um amigo convidado aqui para conversar com a gente sobre suas experiências. Então, se apresente aí.
Olá a todos. Sou Pablo, biólogo de Brasília. Pai da pequena Maria Eduarda, de 3 anos e meio, como ela adora dizer.
Mas qual é a música, Pablo?
Nossa, sabia! Tava me esperando aqui.
Eu não escutei isso desde...
Ontem.
Nossa, quanta novidade!
Criatividade. A piada não é boa e a imitação é pior ainda. Então, tipo, é um nível tricô, né?
Muito bem.
Você que ouviu essa merda e ainda não desligou o podcast, então você pode ficar aí, que a gente hoje vai falar sobre separação, sobre guarda compartilhada, e eu tenho certeza que você vai adorar esse bate-papo. Fica aí, que depois de recadinhos a gente volta.
Recadinhos do Dragão.
E nos recadinhos do Tricô de hoje, uma coisa importante que a gente precisa falar, hein?
Diga.
Quer dizer, duas coisas. Várias coisas, né? Todas as coisas são importantes, não podemos...
Você quer dedo pra ajudar a contar?
A primeira coisa, a gente precisa comentar, é a investida foda que o Spotify tá fazendo em divulgação de podcast no Brasil.
Sim, é verdade.
Cara.
Diversos amigos estão começando a ouvir podcast graças ao Spotify.
Cara, olha que coisa maravilhosa. Tá muito incrível. Os caras, se você tá ouvindo a gente aí e não sabe o que tá acontecendo, o Spotify recentemente lançou uma campanha no meio físico, né? No meio offline, botando em... como é que fala? Aqueles outdoorzinhos em estação de metrô em São Paulo. Eu acho que tem também ponto de ônibus. Tem ponto de ônibus também. E aí eles estão começando a divulgar fortemente podcast. Então pegaram, por exemplo, o Mamilos... E aí tiraram uma foto foda delas lá e tipo botando assim como é que é? As podcasters mais destemidas do Brasil. Aí pegava a foto do Jovem Nerd, do Azaghal, botava lá os maiores podcasters do Brasil. Aí botou uma foto do pessoal do Papo Torto e falou, os podcasters mais aleatórios do Brasil. Cara, tá muito foda. E tem muita gente entrando de fato pra ouvir podcast por causa do Spotify. Então a gente tem muito que agradecer, né? Quer dizer, é claro que a gente vive num mundo capitalista, né? O cara não tá fazendo isso de bondade, né?
É verdade.
Ele tá vendo o mercado, tá vendo o nicho, tá, né? Agindo nessa porra aí pra pegar essa bocada antes de todo mundo. Então, pode me usar, Spotify.
Cadê o e-mail dele? Falando, queremos você aqui nos outdoors.
Queremos você
dos metrô,
fosse
dos metrô,
lacrador.
De São Paulo.
É isso aí, porra. Imagina.
E do Rio. Pra o cara me ver.
Tirar foto de você com você, né? Tipo,
caraca, cara. ia ser maneiro. 3D.
Mas então, olha só. Então agora, cada vez mais, o Spotify tá trazendo mais podcasts legais pra dentro da plataforma deles. É tudo gratuito também, né? Como sempre. Como sempre, não o que tá lá no Spotify que você tem que pagar, né? As músicas lá, senão vai ficar ouvindo com anúncio, né? Aquela porra.
Isso.
Mas os podcasts, até onde eu sei, são gratuitos.
Na verdade, eu não sei como é que é o Spotify gratuito.
O Spotify gratuito. Caraca, hein? Tirou uma onda de riquinho, agora
sentiu,
foda, hein?
Né? Mandei a correção.
Caralho, selo de babaca pra você.
Pá!
Então, o que eu... Pelo menos na época que eu usava ele gratuito, você... De tantos em tantos segundos, ele entrava uma porra... Ou entra uma música e outra, ele entrava um anúncio. Ah, Spotify, não sei o que lá. Ah, perere, perere. Ele botava um anúncio ali, no meio da programação.
Entendi.
Eu, até onde eu sei, no podcast isso não acontece, então você ouve ele todo de graça, de boas, e os maiores podcasts estão lá. A gente tá lá, obviamente, então tem muita gente, cada vez mais pessoas estão acessando, conhecendo o nosso trabalho por causa do Spotify, e isso é maneiríssimo, né? E além disso, a gente também tá no Deezer, que é outra plataforma de streaming que é bem conhecida aqui no Brasil. Então, se você tem um amigo aí que tem Spotify, tem Deezer, porra, a melhor maneira de apresentar a gente é isso. É mostrando pro cara, ó, tá aqui esse cara e essa galera aqui, ó. Fala de paternidade, mas fala de várias coisas da vida, explode a cabeça, os caras são maneiros, são parceiros, ajuda eles, dá dinheiro pra eles também.
Isso aí. E é tricô com circunflexo no O.
Ah, isso
Chapeuzinho
aí.
Do vovô, que você não acha.
Nossa, isso é muito velho, hein?
Não é?
Além disso, a gente precisa contar também que, né, a gente precisa da ajuda cada vez mais dos nossos apoiadores lindos e maravilhosos que contribuem com a gente em valores mensalmente, que não doem nos seus bolsos, mas que ajudam muito a gente a, né, melhorar a qualidade desse podcast que vos fala.
Na atual conjuntura econômica, é uma cerveja a menos.
É uma cerveja a menos.
Não sei se é bom ou ruim, cara.
Eu não sei se eu devia estar rindo ou chorando, né?
Exatamente.
Mas o que a gente, inclusive, tem que levantar isso aqui, hein, cara. A gente tá agora numa situação precária, voltando aos tempos antigos e obscuros de Tricô de Paz, que a gente gravava sem ventilador, sem ar-condicionado, sem porra nenhuma, os três suando. Hoje o Berto não tá aqui, mas a gente tá relembrando esses tempos, porque o ar-condicionado aqui do escritório quebrou.
Eu tô triste.
Quebrou.
Eu tô sentindo. Isso não é lágrima, é suor.
É, exatamente. O Vitor tá tendo que conviver com uma imagem de Thiago Queiroz sem camisa, à frente dele. E a gente faz isso por amor a vocês, tá?
É, meu coração não tem amor, não.
É só dor e sofrimento.
Só dor e sofrimento.
Então, se você quiser ajudar a gente a manter esse podcast, você pode ir lá ajudar com 7, 15 reais. Tem os planos anuais também, que você paga tudo de uma vez só em um ano e recebe suas recompensas com a duração de um ano. Você vai ter acesso a todos os nossos chats. Você vai ter acesso a descontos exclusivos na lojinha do Paizinho, tá bom? Então, as camisetas vão estar lá com desconto para você. E dependendo do valor que você paga anualmente, você ganha até uma camiseta de grátis.
Uia!
Isso aí é o quê? É um negócio da China. It's a business from China.
Eu não sei o que dizer sobre isso. Eu quero saber uma coisa.
Ah.
Eu tenho direito a ter camisas?
Claro.
Como é que eu faço para resgatar minhas camisas?
Você já ganhou camisas.
Eu ganhei uma camisa, verdade, gente. Muito legal, inclusive.
Uma só.
Uma só.
Espera chegar um carregamento que eu vou te descolar umas novas aí.
Quando tombar o caminhão na Brasil?
Não. Eu vou roubar umas camisetas da Hering.
Entendi.
Né? Não. Porque felizmente a gente conseguiu esgotar boa parte do nosso estoque aqui.
Que então, isso? Lindo?
É coisa linda.
Parabéns.
Então, tá chegando umas camisetas novas aí do Paizinho e você vai receber também.
Uhul.
Mediante o pagamento.
Ah.
Mas é isso, gente. Se vocês quiserem e vocês puderem ajudar a gente aceita muito de bom grado. São R$7 que vão fazer diferença pra gente. Você pode ter certeza disso, tá bom? Ajude. E essa é a maior mensagem. Apoie o produtor de conteúdo que você mais gosta e admira o trabalho. Não só a gente, mas outras pessoas, outros podcasts, outros canais de YouTube. Todo mundo tem a sua campanhazinha ali de financiamento coletivo. E se você gosta dessas pessoas, você deveria sim apoiá-las. Tá legal? E você pode apoiar a gente lá no paizinho.com/apoiar.
E ele tenha dito.
Perfeitamente. É isso, então, de recadinho de Tricô por hoje. Vamos agora para a nossa pauta principal. Chamar o Pablo. Pablo, qual é a música?
Isso também entrega idade.
Integridade ou entrega a idade?
Cadê o Berto agora? Isso também entrega a idade.
Agora sim. Muito bem, estamos de volta e podemos agora trazer o nosso amigo Pablo de volta das masmorras da paternidade. Pablo, diga um pouquinho aí sobre quem você é, o que você faz. Você já falou um pouco lá na abertura, mas conta aí um pouquinho da tua filha, como é que funciona aí o rolê e aí a gente vai começando a conversar por aqui.
Bom, então, como estava dizendo, sou de Brasília, sou biólogo, pai da Maria Eduarda e estou separado há 2 anos. 2 anos e pouquinho agora. Então, eu separei quando Maria Eduarda tinha 1 ano de idade. E desde então, a gente tem tentado essa guarda compartilhada. Né? Tento o máximo possível estar junto. Pego ela todo fim de semana, meio de semana. Estava com ela hoje à tarde. Então, a gente sempre tenta estar presente, né? Apesar de não estar em casa todo dia, mas estar sempre presente e estar presente também nas decisões da vida, né? Escola, médico, tudo isso a gente dividir igualitariamente as responsabilidades.
Então vamos lá. Bom, olha só. A ideia desse programa, obviamente, não é a gente ficar falando sobre os relacionamentos em si, sim o que aconteceu depois do divórcio, né? E como é que. acontece essa mudança de dinâmica e como é que as pessoas conseguem conciliar, ou no caso, como é que vocês conseguem conciliar. E aí sempre a gente vai tentar fazer um paralelo sobre o que, que vocês fazem hoje em dia e o que, que a maioria dos pais que são divorciados fazem, né? Que assim, existe uma diferença abismal entre o que, que você vê na maioria dos caras que são separados, né? E a gente vê isso aos montes por aí. Sim. Né?
Uhum.
Então, bom, a primeira coisa que eu queria falar com vocês, eu acho que é até bom pra gente dar uma introduzida no tema, é sobre comentar sobre o tipo de coisas que eu já ouvi, assim, já recebi mensagens, já recebi pedidos de ajuda pelo paizinho vírgula, de pessoas que sempre têm muito medo, não medo, mas pessoas que sempre têm muito receio de iniciar ou de dar como concreto uma separação, porque tem medo do sofrimento do filho. Né? Eu queria ouvir um pouco de vocês se isso aconteceu com vocês durante esse processo de tipo, porra, não, vou manter aqui porque a criança vai sofrer, minha filha vai sofrer e vai ser uma merda pra ela. E nunca parou pra pensar de fato o que que seria, né? Porque às vezes assim, você para pensar. Eu falei isso, por exemplo, num vídeo que eu fiz com o Alexandre Coimbra, que é meu amigo psicólogo, quando a gente falou sobre separação conjugal, que é essa coisa, né? A gente, às vezes, fica achando que estar junto, estar casados, é melhor para a criança, independente se aquele lar é um lar cheio de briga, de disputa e super instável emocionalmente. E quando que, na verdade, esse ambiente, ele é muito pior para a criança do que se tivessem dois pais em duas casas diferentes, sendo felizes, cada um com a sua própria vida, né? Então, eu queria ouvir de vocês um pouco o que vocês têm a dizer sobre isso.
Bom, no meu caso, eu concordo plenamente. Meus pais, né, não são separados, meus pais estão juntos até hoje, mas os pais da minha ex são separados. E isso é uma coisa que eu sentia, a gente sempre conversava muito de o tanto, na verdade, nem pulando um pouquinho da tua pergunta, não da relação deles junto, mas uma coisa que a gente sentia muito era da relação deles separados. Por muitos anos eles não frequentavam o mesmo ambiente. Na verdade, assim, no nosso casamento foi um divisor de águas, porque até aquele momento a gente até brincava que, pô, quando o nosso filho nascer, no caso, nossa filha nascer, vai ter que fazer duas vezes o parto, porque os dois vão querer participar e nenhum vai aceitar um não estar, né? Não estar no momento.
Puta,
então,
foda.
Então, assim, vai ter que tira o menino, bota pra dentro, nasce de novo. Então, foi sempre uma coisa que a gente sempre falou. E como ela, né, viveu isso, era uma relação que a gente sempre, uma coisa que a gente sempre discutia de, cara, a gente pode não dar certo como marido e mulher, mas pai é outra instituição. Então, se a gente não der certo como casal, não der certo em algum momento da nossa vida não estar junto, e no final aconteceu, beleza, mas os pais é outro esquema. A relação da gente com o filho é outra parada. Então, isso foi uma coisa que a gente sempre teve muito claro para a vida. Voltando então na pergunta da separação, sim, a gente, né, eu pensei muito, né, eu queria, até porque estar separado, o pai, por mais presente que seja, não estaria lá todo dia.
Certo.
É já levei isso muito para terapia, muito conversa, que muitas primeiras vezes eu vou perder. A primeira vez que escreveu o nome, pode ser que não seja a hora que eu esteja junto.
Ah, entendi.
A primeira vez que for pra Disney e ver lá, pegar o bote e ver o Castelo da Cinderela, pode ser que não seja eu que esteja lá naquele momento. Então, isso pesou. Então, a gente fez terapia de casal, a gente tentou bastante, sei lá, coisa de um ano, mas chegou um momento que realmente não dava mais. E até para a gente tentar manter uma boa relação, foi, não, vamos terminar bem para conseguir tocar daqui para frente.
Então, vamos, Vitão, você tem alguma coisa para contar para a gente aí?
Então, para quem não sabe, para quem pula os episódios e escuta aleatoriamente, eu me separei recentemente. Me separei já faz recentemente um ano. Dava até pra ter outro filho. Essa festa acho que foi boa, não. Não, mentira, brincadeira. E, enfim, depois dessa separação, né, nós tivemos. Passamos por diversas conversas e debates pra até saber qual seria o melhor formato pra criação da Eva e tudo mais.
Certo.
Indo pra sua pergunta. Bom, é meio óbvio, né? Até até pela forma que você mesmo fez a pergunta, né, tendenciosa.
Que isso, companheiro.
É muito melhor ter uma vida separada como casal, aliás, não ser mais casal e ter vidas separadas, do que ser um casal e dar como exemplo para o filho, né, muitas brigas, discussões, não conversas, até mesmo porque a criança aprende com exemplo. Então, se o exemplo em casa é ruim, a criança vai aprender com aquilo ali.
Perfeito.
O relacionamento dela, se for um casamento onde as pessoas não se separam por causa da criança e um casamento sem comunicação, ela vai crescer não se comunicando.
Perfeito.
E, tipo, a comunicação é tudo, enfim, é o mal do mundo, né? Enfim, então, sem dúvida nenhuma, se não há uma parceria, um bom convívio, o casamento realmente, essa parceria como casal, que é diferente da parceria como amigo, já chegou a um ponto que não tá mais... tá no limite, e todas as alternativas, isso é importante pra caramba, todas as alternativas foram tentadas, pelo menos uma vez.
Esgotadas, né?
Esgotadas. Foi na análise, fez terapia de casal, conversar muito. Já foi feito tudo isso, todos esses passos, então aí eu acho que realmente não há dúvidas que se separar é uma melhor opção do que conviver junto e gerar maus exemplos para o filho. Tendo foco como a paternidade, né?
Cara, não... Assim, acho que a primeira coisa que eu queria confirmar com você, você também faz o modelo, obviamente, de guarda compartilhada, né?
Sim.
Até porque se não fizesse,
eu
você
queria falar,
não...
é muito divertido esse modo que eu criei.
Então fala.
Eu criei, pessoal.
Como é que é?
Eu desenvolvi.
É teu, né?
MIT Paternidade.
Ah, então tá bom. Até porque se o Vitor não tivesse fazendo guarda compartilhada, ele provavelmente teria sido expulso do Tricô de Paz. Esse puto. Mas você trouxe umas coisas que são, porra, importantíssimas a gente pontuar aqui. Eu acho que é bom a gente até realçar bem isso daí. Primeiro é o lance do exemplo que você falou, né? Então, se a criança ela vive num ambiente que os pais se desrespeitam, se violentam de alguma forma, né? Não necessariamente nem que seja fisicamente, mas
o fato de ignorar,
né,
um ao outro.
Exatamente. Essa é a referência de um relacionamento que os seus filhos vão ter, né? Então, às vezes, é bom a gente pensar que não é uma derrota, é você assumir que aquele ciclo acabou e vamos fazer do jeito que você falou. Vamos tentar fazer com que, pelo menos daqui pra frente, seja uma convivência amigável, porque a parceria ali de criar o mesmo filho vai ter que existir, vai continuar existindo, né? Então, tipo, o que eu vejo muito isso acontecer, tipo, você deixa com a mãe, pra quando é a vez dela, você tem que fazer aquele briefingzinho ali, ó, fez isso assim, ó, tá assim, tá com caganeira, ó, não, tá assim, tá com febre, não sei o que lá. Você faz aquela passagem de serviço, né? Então,
sim,
tipo, tem que ter esse diálogo ainda.
Passar o
ainda.
Plantão, né?
É isso, passar o plantão.
Adorei.
Então, porra, tem que ter isso daí. Eu acho que quanto mais você consegue perceber e menos você deixa a relação desgastar, né? Eu acho que é o ideal. É claro que a gente tá falando num mundo perfeito, né? Que às vezes as coisas não acontecem desse jeito. Relacionamentos acabam por N formas também.
Principalmente quando você fala sobre emoções, né? Que não é algo racional.
Exatamente. Mas eu adorei o que você falou. Só queria pontuar isso. E a outra coisa que você falou que também é importantíssima é essa questão de você... porque assim, eu vejo muito isso, né? Que como que é injusto com a criança que você force a permanência de um relacionamento que já muitas vezes já acabou por causa daquela criança. Ou seja, tipo, você tá botando um peso nas costas daquela criança muito grande, que ela nunca pediu, né?
Sim.
Tipo assim, ela está sendo o motivo pelo qual duas pessoas que não se gostam, às vezes não se respeitam e não se querem mais estar perto um do outro, de estarem juntos, mas assim, ela nunca pediu isso.
Sim,
tá ligado?
E isso é um ponto também que rola um pouco da minha filosofia. Pessoas discordam, não discordam, mas enfim, cada um tem o seu ponto de vista. Que muitas vezes a gente quer botar o filho à frente de tudo num nível extremado, assim, tipo quase um endeusamento.
Uhum.
E a gente esquece muito da gente.
Ah,
a gente tem uma única vida e a gente também tem a nossa felicidade. E misturando um pouco os temas, é mais ou menos aquela questão do avião caindo. Você bota a máscara em si mesmo pra você botar a máscara,
claro,
no seu filho. Se você não for feliz, seu filho não vai ser feliz.
Perfeito.
Então você também tem que pensar em você, você tem que ser feliz pra demonstrar, pra passar felicidade para o seu filho. Então, talvez até mesmo justificar um casamento por conta do filho seja uma fuga, até. Não necessariamente uma tentativa.
Uma fuga de si mesmo.
Uma fuga de si mesmo.
Porra, olha que bonito, hein?
Cadê o Fred? Fred, eu tô com saudade, Fred.
O Fred, quando ouvir isso, ele vai ter orgulho de você, cara.
Eu tô querendo ir pra São Paulo pra encontrar ele.
Ah, é?
É, pô, falei que eu ia pra lá, encontrar ele e não fui pra São Paulo. Adiaram a viagem.
Que merda. E você, Pablo, como é que... O que, que você pensa disso aí?
Não, eu acho que é bem isso, né? A gente levar um relacionamento... Né? Você já tem aquele jargão, né? Tipo, não pedir pra nascer... Imagine a criança num futuro, você cobrar essa conta de, vivi não sei quantos anos com uma pessoa que eu não queria por sua conta.
Aturei
sua mãe.
Porra, né?
É, a piadinha que cada vez mais tá, me incomoda, né? A dona encrencas.
Caraca,
não é a dona encrencas. Se você não quer, separa. É só separar, a gente não vive mais 1940, que é uma vergonha ser divorciado. Separa, né? Seja feliz. E não coloca também o peso, a conta dessa felicidade ou da infelicidade nas costas de uma criança. É, ela não tem que... Você não vai deixar de ser pai, a esposa não vai deixar de ser mãe, porque vocês não são um casal. Não, sejam felizes, formem a nova... Sigam sua vida, seja com outra pessoa, seja sozinho, o que for, mas não é colocar essa conta nas costas da criança, né?
Perfeito, perfeito. Eu acho que é isso, a gente tem que tentar, porque acho que passa muito isso também, né? A gente falou que não ia falar de relacionamento, a gente só tá falando sobre relacionamento até agora. Mas eu acho que rola muito, acho que isso é muito culpa da romantização que a gente faz do amor, né? É, o amor que ele tem que ser pra sempre, essa coisa da culpa cristã também, de que se você casa, você não pode separar nunca mais. Acho que tudo isso pesa também pra você forçar a barra num relacionamento que às vezes já morreu e você tá ali tentando ressuscitar um cadáver, né, cara?
Sim.
Bem por aí mesmo.
Então, acho que rola um pouco dessa de entender que relacionamentos, eles podem acabar eventualmente e ok. E não é porque você não falhou. Acabou.
Não, então foram ótimos anos, inclusive.
Não é? Não é?
Quando a galera pergunta, pô, você arrepende? Não. Fui muito feliz por um período. Chegou uma hora, acabou e vamos tocar a vida daqui pra frente.
Trincou de paz.
É, e falando um pouco sobre felicidade, né? E essa pós-momento de término, começam a vir os acordos que precisam ser feitos.
Certo.
Um pouco, falando, puxando um ponto que eu falei, por mais que a parceria de casamento tenha acabado, a parceria de amizade, ela pode existir. Não necessariamente vai existir, porque depende do relacionamento, de quais foram as causas do término, de diversos milhões e infinitos fatores. Mas, bom, posso falar sobre o meu, obviamente, né? É, a parceria da amizade continua. E isso foi fundamental para a gente chegar a um bom entendimento, um bom convívio e fazer da melhor forma possível para Eva. A gente fez tão bem que a gente fica... a gente conversa já quase todo dia, inclusive.
Olha.
É, fala sobre Eva, às vezes, sei lá, manda piada, meme, coisas assim desse tipo. Por quê? Porque por mais que a gente não tenha dado certo como casamento, a gente é legal demais, né? Pô, eu sou legal pra caramba.
É, eu não diria muito isso não, mas tudo bem.
Ela é legalzinha, sacanagem. Ai, eu sei.
Você tá querendo realmente acabar com essa relação de amizade, né?
É, não, então. Eu no começo do relacionamento, desculpa, Vitor, se for o anjo do mau presságio, mas no começo do relacionamento eu também tava numa relação muito assim. A gente chegou a viajar juntos. A família dela tem uma casa de praia, viajou todo mundo junto, os pais. Porque no meu caso, voltando ao tema relacionamento um pouquinho, no meu caso ainda tem um agravante. Eu e minha ex, a gente é amigo de infância. Nossa, a minha mãe e a mãe dela eram colegas de faculdade.
Nossa!
Eita!
Eu chamo o pai dela, né, meu sogro, ex-sogro, de tio. Não consigo chamar, como é que vai o senhor? Uhum. É tio, foi meu. Conheço ele desde que eu nasci, literalmente. Então, as famílias eram próximas, então a gente chegou a viajar junto, todo mundo, os pais dela, meu pai, família toda, viajar pouco depois que a gente tinha separado, né? Então, assim, a gente teve essa relação. Mas, se a gente, né, se desse super bem, a gente não tinha separado. Então, de vez em quando tem umas discussões, mas também eu posso dizer que a gente se fala, aí não é nem quase, é todo dia. Seja para saber da Duda, né? Todo dia de manhã eu mando uma mensagem aí, como é que a Duda passou a noite? Minha filha tem alergia atópica, Então, estou ligando para saber, e aí, aquela coceira passou, melhorou, tá... chegou a falar alguma coisa com o médico, deu um feedback daquilo que a gente perguntou. Então, a gente se fala literalmente todo dia. E nem sempre de outros assuntos que não a Maria Eduarda. Mas concordo plenamente, Vitor, que se a gente não tiver uma boa relação, não dá essa guarda compartilhada, né? Se for brigar, se for uma relação tensa, já é difícil criar uma criança tendo duas pessoas diferentes, com duas histórias diferentes, com princípios diferentes, estando o casal junto. Imagina separado, né? Qual escola vai colocar, qual estilo que... Se vai ou não vai ter castigo, se vai... quanto tempo de televisão, se pode ou não pode iPad. Então, assim, tem que ter todo aquele papo de ter uma conversa única do casal com a criança, né? A criança não aprender que tal coisa eu pergunto para a mãe, tal coisa eu pergunto para o pai. Separado, isso é ainda mais importante, ter esse discurso único, né? Então, precisa ter esse diálogo sempre.
Sim, sim. Entrando um pouco nesse ponto do diálogo, como não tem... Bom, afinal de contas, não era para ser um programa sobre relacionamento e vai ser um programa só sobre relacionamento. um ponto que eu acho muito interessante, que eu até gostaria de falar, que é sobre essa parte de acordo e tudo mais. De uma maneira genérica, talvez até estereotipada, falando, no casal há uma parte racional e uma outra parte mais emocional. Talvez possa fazer... Talvez alguns casais se encontrem nessa forma. Uma coisa que eu quero falar é o seguinte. Nem sempre a pessoa mais racional, ela é racional em todos os assuntos. Então, é bom, por mais difícil que seja, e por mais que racional que você se considere, sempre abre espaço para o diálogo, para tentar entender o outro lado. Porque nem, talvez você nem sempre tenha a visão completa da situação e a visão, talvez, ideal que resolva para as três partes ou mais, né? Não sei quantos filhos são.
Entendi. Não, faz sentido.
Um assunto que, né, sempre foi tenso foi, por exemplo, dinheiro. Eu sempre fui péssimo com gestão financeira e separado, isso também, isso continua sendo um assunto que muitas vezes dá confusão, né? Então, eu sou péssimo para gerir as minhas contas, quanto mais você ter que gerir de outro, né? Ter que gerir separado. A gente está tendo uma fase agora de revisão da pensão e a própria advogada falou assim, não, beleza, a gente teve lá um momento de discussão, de chegar em consenso de valores, mas a própria advogada sempre falou, cara, beleza, vocês estão aí discutindo, estão aí acertando, mas no caso de vocês é muito tranquilo. Eu vejo que vocês dois entendem que o principal é sua filha e você não tem uma visão de tipo, ah, estou aqui bancando ela... A pensão é para elas ter um padrão de vida X. Não, é o custo de vida de uma criança e que é alto.
Claro, claro.
É foda. Então, assim, no meu emprego anterior, eu tinha uma pensão, né, a gente colocou na proporcionalidade do salário, né, que é como é estabelecido pela justiça, você botar um percentual, foi bem alto. Porque a gente chegou na conta e sentou e viu, beleza, quais são as contas da Maria Eduarda? O que, que a Duda gasta por mês? Escola, babá, alimentação, papapá, divide por dois. Esse é o valor. Se isso vai comer 30%, 40%, 50%, 60% do salário, cara, eu tenho que me virar para ganhar mais.
Entendi.
Não dá, é para tirar dela. Então, assim, eu passei por uma fase bem apertada. Eu sinto no último, e agora que eu mudei de emprego, estou começando a relaxar um pouquinho, que é quando estou fazendo essa revisão da pensão, que no final, na verdade, está até aumentando, mas mudando dessa proporcionalidade para salários mínimos, que eu estou trabalhando como profissional liberal. Então, mais uma vez isso, né? Se não tiver um bom diálogo, é o que a gente, como você começou no começo do programa, você falou, Thiago. Como é que muitos pais a gente vê por aí, né, fazendo. Se não tiver um bom diálogo, o cara fica nessa ideia de que ele está bancando a casa da ex e não preocupando com o bem-estar da criança.
E isso é bom, usando um pouco linguajar aberto de ser, isso é uma foda escura do homem padrão, né?
É.
Porque normalmente ela, inclusive, além de não criar o filho, ficar longe dele, ver muito mal 15 dias, ainda tenta utilizar a criança como modo de ataque à ex-mulher. E tipo, o que não falta é história.
É, né?
Sobre
sim,
isso.
Sim, sim.
É, enfim, ter o bom senso é a principal coisa. A questão é é uma coisa, quando a gente tava se separando, né? A gente tava começando os acordos, a Renata foi bem clara. Cara, a gente vai fazer da maneira que você quiser, basta você querer. E ela meio que deu a liberdade de eu criar e propor, na verdade, né? A melhor forma onde os dois conseguiriam ter um bom equilíbrio entre a criação da Eva e como que a gente faria todos os detalhes da... enfim, do nosso convívio.
Aham. Uhum.
Aí, isso foi bem legal. Ela foi bem aberta a aceitar propostas. Uhum. E eu fui bem... Bom, pelo menos, enfim... Eu não vou dizer que eu sou ruim, né? Eu tive muito bom senso de criar regras que fossem bom pros dois.
Sim. Foi uma coisa justa, né? Pra todo mundo, né?
Eu fiz uma coisa justa. Sim. Não teve reclamação, então acho que foi bom.
É. Parte desse princípio, né?
Exatamente. E foi assim... Um dos pontos que eu me desenvolvi, que foi na MIT Paternidade Supimpa, foi na ideia de divisão de dias. Não sei se é a melhor forma, eu sei que eu fiz dessa forma, tá dando certo. Então, eu estou aberto a pitacos da parte psicológica. Profissionais da psicologia me digam se posso fazer mal pra Eva. O que acontece? Nós separamos. Bom, na prática, somos dois solteiros, né?
Uhum.
Queremos ter vida e queremos criar nossos filhos.
Certo.
Então, o que eu fiz? A semana de 7 dias. 7 não é divisível por 2.
Esse é um problema.
Eu dou adianto, hein? Adianto. Sim. Já dou resposta na prova. O que acontece? Eu queria deixar o mais equilibrado possível. Aí, o óbvio é, uma semana pra cada um. Sendo que a Eva é muito pequenininha. E uma semana é muito tempo.
É, verdade.
É muito, tipo, absurdo. Quase que 3 meses, praticamente, uma semana. Aí...
Puxão de orelha de fã do tricô. Quantos anos a Eva tá mesmo?
A Eva tá com 3.
3. Ah, a idade da Duda.
Era muito novinha, muito pequenininha. Certo. E a gente ia morrer de saudade uma semana sem ver. E a gente queria, enfim...
Reduzir esse tempo.
E, porra, semana ímpar é foda. Daí, o que eu pensei? A semana tem 7 dias. Eu tô fazendo aqui com o dedo das mãos, porque é melhor pra eu me perder. O que acontece?
Até porque 7 é muito número, né, cara?
7 é muito número. Precisa de dedo. Estatístico. Aí, segunda, terça e quarta, eu pensei, pode ficar com 1. Quinta e sexta, com B. E sábado e domingo, com 1 de novo. Sentiu que eu misturei... 1 e B, em vez de A, B, pois 1 e 2.
Tô tendo dificuldades aqui, mas tá bom.
Então, segunda, terça e quarta com A, quinta e sexta com B, sábado e domingo com A. Na semana seguinte, verte. Segunda, terça e quarta com B, quinta e sexta com A e sábado e domingo com B. Aham. Com isso, um fica 5 dias e outro 2, na outra semana um fica com 2, outro fica com 5. Consequentemente, dá pouco tempo entre ver e não ver a Eva. Ao mesmo tempo, toda semana, voltando no princípio da felicidade única da vida, Da vida única, melhor dizendo.
Tá bom.
Felicidade da vida única, isso. Caraca aí, posso criar um princípio. Criar um princípio.
Pode escrever um livro, cara.
Me senti matemático. Princípio da felicidade da vida única.
Tá certo.
Que eu fiz? Botei. Sexta e sábado são os dias principais de saída. Então eu botei uma semana, um tem a sexta pra sair, enquanto o outro tem o sábado, e na semana seguinte inverte. Na semana seguinte, o B ficaria com a sexta pra sair. E o A ficaria com sábado. Então, toda semana nós vemos nossa filha. Toda semana nós temos um dia pra sair e fazer o que quisermos fazer.
E zoar.
Tocar terror.
Entendi. Aloprar.
E tá dando muito certo.
Não, então esse é o tal do seu método tão revolucionário.
Eu passei dias pensando nisso.
Caramba.
Eu passei. Eu fui pra montanhas do sul do leste de Harvard.
Você foi pros montes com o Daciolo.
Dos montes.
E aí,
Dou-lhe uma bica nele pra falar de
que
certo.
Isso, companheiro? Ele tá falando coisas muito sensatas, hein?
Entendi.
Eu também tô achando cada vez mais que ele é o único sensato. Tudo culpa dos Illuminati reptilianos da...
Porra aí.
Da Terra Oca.
Amigos da Orsal.
Amigos da Orsal.
E, enfim, tive essa ideia maravilhosa.
A minha dinâmica também foi mais ou menos esse mesmo pensamento. Tipo, 15 em 15 dias, o fim de semana de 15 em 15 dias, é muito tempo, né? Nenhum dos dois estava disposto a ficar tanto tempo longe. E a mesma ideia, que durante a semana é um tempo pouco proveitoso com a Duda, né? A gente acaba ficando pouco tempo. Ela sempre, a gente sempre colocou uma rotina muito regrada nela, então durante a semana ela dorme muito cedo, 8 horas no máximo ela já está capotada dormindo. Em compensação, 6 da manhã, sábado, domingo, feriado, ela está de pé. Se vire para acordar. Então a gente fez da seguinte forma. Até ano passado, a gente ainda dividia 2 dias na semana, ela dormia comigo durante a semana, e sábado e domingo a gente faz alternados. Então, uma semana eu pego ela na sexta e fico o sábado, então fica de 6 da tarde às 6 da tarde do outro dia, e na semana seguinte inverte. Então, eu pego no sábado e fico com ela no domingo.
Tá.
Nos últimos tempos, teve umas brigas e por isso mudou, ela não tem mais dormido comigo durante a semana. E até na época eu quis, né, fiquei meio puto com isso e quis, cheguei a cogitar de brigar judicialmente por esse direito. E até o que me foi orientado é que a nova decisão, novo entendimento dos juízes é que isso prejudica, essa dormida fora de casa, prejudica na dinâmica da criança. Então, dificilmente algum juiz entenderia, me daria esse direito dela dormir durante a semana. Beleza, então para continuar vendo, a gente mudou e também teve alguns problemas desse dia ficar meio oscilante. Então hoje a gente trata o seguinte, segunda e quarta eu pego a Duda na escola e fico com ela até as 7h30 da noite. Então, pego na escola, brinco por lá, de lá a gente ou vem para minha casa e janta junto, ou a gente come alguma coisa na rua, um lanche, e eu deixo ela em casa às 7h30, porque ela vai chegar, tomar banho e dormir. E pego ela no fim de semana, na mesma esquema, de sábado, uma semana na sexta, uma semana no sábado. Que aí é isso também do Vitor, né? A gente ter o fim de semana livre e os dois, né, estão solteiros, os dois terem um tempo, terem noites livres para si. Eu até pensava, além de vontade, né, além de eu querer estar com a Duda durante a semana, no começo meu pensamento até foi esse também. Bom, eu tenho que deixar ela livre. Pô, por que eu tenho todas as noites livres durante a semana para fazer o que eu quiser? Posso ir num cinema, posso fazer qualquer coisa. E ela tá presa. Não. Então, beleza, eu também vou ficar com ela durante a semana, vamos dividir isso. Mas aí a gente acabou tendo que mudar essa dinâmica, então hoje a gente faz dessa forma. Eu pego ela 2 vezes na semana, durante a semana, mais um dia no fim de semana.
Tá, então deixa eu... vai ficando tarde, vai ficando difícil. Essa pauta tá sendo difícil pra mim, porque essa porra de... Porque sexta, guia, sábado, aquilo, não sei o que lá, tá... E aí muda 15 em 15 dias, caralho. Então, peraí, deixa eu tentar entender aqui. Durante a semana você fica, sei lá, de a parte da tarde até umas 7h30 da noite com a sua filha, segunda e quarta, é isso?
Isso.
E aí você fica sexta de noite, sábado o dia inteiro com a sua filha no fim de semana, e no outro fim de semana é só o sábado?
Não, no outro fim de semana eu pego ela sábado à noite e fico domingo o dia inteiro.
Tá, então você...
No fim de semana são 24 horas, fico 24 horas. Entendi. Com ela. Então, uma semana eu fico 24 horas no sábado, outra semana 24 horas no domingo.
Então você por semana tem uma noite com a sua filha só?
Isso, ela tem uma noite.
Pelo que eu entendi assim do seu relato, houve algumas discussões também, né, e assim, teve alguns questionamentos aí com relação a tudo isso. Imagino que esse foi o máximo que vocês conseguiram esticar, mas o que eu queria saber de você é se esse é o arranjo que você gostaria de ter ou não.
Não é o que eu queria.
Tá.
Não é o que eu gostaria. Quando a gente separou, a primeira dinâmica que eu propus, a primeira dinâmica que a gente teve foi essa dela dormir comigo. Eu queria ter esse dormir com ela durante a semana, acordar junto, a gente tomar café, jantar junto, acordar no meio da noite para fazer xixi.
Sim,
então,
sim.
Assim, eu queria, essa era o que eu gostaria. Tanto que foi como eu disse, quando a gente teve essa discussão e esse rearranjo, minha primeira movimento foi, não, vou buscar judicialmente meu direito.
Entendi,
a ter esse tempo com ela. E aí, né, a questão de sempre o justo pagando pelo pecador, como muitos pais não têm esse movimento, A justiça entende, mas protege a criança no sentido que isso atrapalha a rotina. Então, já eu fui orientado por uma amiga advogada que, cara, você pode até tentar essa revisão, essa questão judicialmente, né, desse direito, mas que seria muito difícil eu conseguir. Seria muito difícil um juiz... Até porque o argumento da minha ex nessa discussão foi exatamente a rotina. Foi exatamente que um dia que a Duda tinha saído muito da rotina, ou pelo menos o entendimento dela, tinha saído muito da rotina, e aí por isso a gente, né, ela exigiu essa mudança. E aí quando eu conversei com essa amiga, ela falou, cara, pois é, o argumento dela é exatamente o argumento que é o entendimento da justiça, que dormir fora de casa durante a semana atrapalha a rotina da criança. Então, por isso, não te dariam.
Entendi. Que merda, né? Que justiça escrota.
Então, esse é um ponto que eu queria muito entender. Sobre a parte psicológica que pode afetar a criança. Eu não sei, então, tá. Amigos psicólogos, Fred, se puderem opinar sobre isso, inclusive fazer um podcast só sobre isso, é bom.
Já tá encomendando. Mas assim, olha, o que eu penso aqui das coisas que você veio contando, e eu tô tentando assim, com muito tato abordar isso, porque eu sei que é uma questão bem sensível, mas
eu confesso que eu também falo com muito tato, porque vai que, né? Vai que ela escuta esse programa e eu tô aqui demonizando a pessoa e não é.
Não
tanto
é isso.
Eu posso, então, antes de você falar, pode até dizer um desdobramento. Depois desse momento de briga e tal, hoje que a gente está numa fase que está muito bem, não é mais tão radical isso.
Entendi.
Então, vamos supor, hoje, a Maria Eduarda chegou a falar hoje que queria dormir comigo. Não foi por causa do programa, mas, da gravação, mas aí eu cheguei, não, pô, hoje não vai dar para você dormir com o papai, fim de semana você vai estar. Rolaria.
Entendi.
Ela poderia ter vindo dormir comigo. Então, assim, hoje em dia, quando Maria Eduarda está com saudade, pede, ela dorme. Ela vem dormir comigo. Não é mais, não é uma regra tão dura, tão fechada que não pode. Assim como os dias do fim de semana. A gente criou essa regra, né, que você se embananou para entender, mas a gente criou essa regra dos dias porque há um tempo atrás, quando eu estava namorando, uma ex-namorada, hoje estou com outra pessoa, uma ex-namorada que trabalhava aos sábados, e aí começou a sempre eu precisar de trocar, ou sempre pedir para trocar. Putz, eu posso ficar com a Duda sábado? Porque domingo que eu tenho livre com a namorada, eu queria ficar com ela. E aí foi uma vez, duas, três. Gente, cara, vamos fazer o seguinte, vamos estabelecer um dia fixo, porque aí cada um se organiza.
Uhum.
Então hoje eu posso olhar minha agenda e falar, ó, daqui a 2 meses... vamos marcar um churrasco no sábado, eu olho minha agenda e falo, bom, beleza, nesse sábado eu estou ou não estou com a Maria Eduarda.
Entendi.
Mas nada impede que, é um churrasco, eu estou com a Maria Eduarda, é um churrasco que por qualquer motivo não seria legal eu levá-la, eu vou lá, e aí, ó, a gente pode trocar esse fim de semana? Não, beleza, vamos trocar, se for possível, né, se ela também não tiver nenhuma programação de mais tempo já para esse mesmo dia, não, beleza, a gente troca, a gente revê. Então, assim, hoje a gente tem essa liberdade de rever, mas pelo menos a gente tem um norte, né? Dá para fazer uma programação.
É.
Eu não sou pego de surpresa, tipo, daqui a 20 dias eu não sei se eu estou ou não estou com ela no fim de semana.
Essa previsibilidade com certeza ajuda, né? Mas assim, o que eu tava matutando aqui, né, enquanto você falava, eu acho que, inclusive eu acho que isso, nada dessas coisas, esses arranjos, eles são eternos, né?
Sim.
Então as coisas podem ser reconversadas e reacordadas, até, sei lá, aproveitando que vocês estão num momento momento mais pacífico. Mas as coisas que eu penso aqui, assim, que eu fico imaginando, que você chegou e falou assim, ó, que uma das justificativas que foram dadas para que esse arranjo fosse colocado em voga hoje em dia, é que, pô, é muito ruim, no caso, para sua filha, que ela durma fora de casa durante a semana, porque afeta a rotina dela. E, assim, a minha visão sobre isso é um pouco diferente, porque se vocês exercem uma guarda compartilhada que ela durma com você durante a semana, ela não está dormindo fora de casa durante a semana. Ela está dormindo na casa dela, que ela vai ter duas casas. Assim, ela nunca vai dormir fora de casa, porque ela tem a casa dela com você. E aí, nos dias que ela tá dormindo com o pai, na casa dela, do pai, aí ela vai pra escola a partir da casa do pai. Eu não sei se é isso que o Vitor vive também. Mas eu fico com essas coisas na cabeça, porque... E é o que você falou também, né? Paga-se muito pelo que a média é da paternidade de medíocre pra baixo, que o cara só pega de 15 em 15 dias no fim de semana, e aí o cara quer zoar toda a rotina da criança. E não é esse o caso, né?
E na dúvida, o pai provavelmente é um babaca,
uhum.
E deixar com ele uma semana que seja pode ser prejudicial a criança, sim.
Pois é.
Exatamente.
Mas
exatamente.
Só um asterisco.
Sim.
Que eu queria fazer na nossa fala, foi um direcionamento que eu recebi da minha psicóloga, beijo pra ela, amo ela, fantástica, me ajudou muito, que na verdade é sempre bom deixar claro pra criança que na verdade ela tem uma casa e ela dorme na casa da outra pessoa. Por exemplo,
falar exatamente isso agora, também foi a mesma orientação que eu tive.
No caso, no momento, né, por questões financeiras, pelo menos por enquanto, espero não muito, eu tô morando com minha mãe.
Uhum.
E a Renata tá morando na casa dela. Então, que conversei isso com a Renata e falei, olha só, vamos deixar claro pra Eva. Essa, a casa dela, é a casa da Renata, tanto que quando a gente vai fazer a passagem, eu falo, você vai pra sua casa agora. Depois você vem pra casa da vovó. Por quê? Ela dorme lá em casa, e ela vai dormir lá em casa, ela adora dormir lá em casa, inclusive, enfim, óbvio, né? Mas, enfim, ela não está dormindo na casa dela, ela está dormindo na casa da avó. Ela, na casa da Renata, ela tem o cantinho dela, com o espelhinho dela, com as coisas delas, e é o canto dela. Lá na minha mãe, ela dorme muito feliz, pode até dormir, inclusive dormir mais tempo lá em casa do que na casa da Renata, mas ainda assim, é a casa da avó ou a casa do pai. Entendi. Se for esse o acordo, poderia ser o inverso também. A minha casa poderia ser
a casa dela.
E depois, não, mas hoje você vai pra casa da sua mãe, depois você volta pra sua casa.
A casa do progenitor que tem a guarda é a casa da criança. Foi exatamente a mesma orientação que eu tive, né, que eu ia falar agora. Então é a mesma coisa. Então a Maria Eduarda tem, a casa dela é a casa da mãe, que por um tempo ela estava morando com a mãe dela, né? Então a casa dela era ela, a mãe e a avó. Ela mudou, se mudaram há pouco tempo, em um mês mais ou menos, voltou a morar só as duas. E a minha casa é a casa do papai, onde você tem seu espaço, onde você é bem-vindo, onde você pode vir, pode ficar, pode dormir, o tempo que quiser. Mas é a casa do papai.
Entendo.
Né? Então assim, hoje eu moro num apartamento de um quarto, não tem um quarto dela, até para essa dinâmica, dela dormir pouco comigo, ainda estou pensando se para o próximo ano eu mudaria para um apartamento um pouco maior para ter o quarto dela. Mas mesmo não tendo ainda um espaço físico total só dela, o quarto só dela, tem o cantinho dela, tem a caixa dos brinquedos, tem o papel, os lápis, as coisas dela. Então assim, ela se reconhecer aqui como casa dela, tem um desenho dela colado na geladeira. Então, ela reconhecer a casa como um espaço também dela, mas a casa dela mesmo é a casa da mãe.
É, bom, assim, a gente pode deixar esse assunto em aberto.
Por especialistas, de verdade.
É,
exatamente.
Eu só sei a prática. Não, assim, porque a parte psicológica eu não sei dizer.
Eu não sei até que ponto esse tipo de orientação é baseada justamente nesses pais que não tem uma casa. A casa é dele mesmo e foda-se a criança. No máximo tem um cantinho pra criança brincar ali. E o cara nunca se preocupou em fazer com que aquilo fosse um lar pra criança.
Desculpa, Thiago,
não me interrompa. Eu sei que você está ansioso. Eu, Thiago, se porventura eu me separasse da Anne, por exemplo, eu não gostaria muito dessa ideia, não me sentiria nem um pouco convencido de que a casa da Anne fosse a casa das crianças e elas não tivessem uma casa onde eu estivesse morando. É, então eu acho que tem que ver exatamente de que tipo de vertente são as pessoas que estão dando esse tipo de orientação estão se baseando, e eu gostaria inclusive de convidar vocês psicólogos que estão ouvindo a gente aí, Fred, Aline Vander, que sempre manda os e-mails fodas, por favor, escrevam pra gente explicando qual é a visão que vocês têm sobre esse tipo de configuração de guarda compartilhada, que é uma coisa assim, que a gente tem que entender que é uma coisa que ainda está engatinhando muito no Brasil hoje em dia. Então é muito provável que as orientações que estejam dando ainda não condigam com a situação hoje que você pode exercer com mais liberdade na guarda compartilhada.
Esse ponto específico que eu citei é por questões psicológicas e crescimento da criança. Não é por questões comportamentais do pai, porque não acredita.
Então, mas eu sei, mas é isso que eu tô te falando, cara. Eu não sei qual é a linha que a sua psicóloga orientou você.
Exatamente.
Eu gostaria de ouvir outras linhas.
Com certeza.
Se isso é baseado em uma regra que pais não tenham esse convívio de verdade com a criança, e por isso, pelo bem da criança, é importante ela ter uma casa lá.
Isso.
É. O que eu tive a orientação foi isso, né? Que essa divisão para criança, não sei se para a idade, né? Como a Duda e a Eva têm mais ou menos a mesma idade, então eu e o Vitor tivemos a mesma orientação. Não sei se pela idade, não sei se você com os meninos, se fosse o caso, seria diferente um pouco. Mas é que isso seria ruim para na cabecinha dela, disso. Pô, eu tenho duas casas, onde é que é minha casa? Onde é o meu lugar?
Tá.
Aí ela ter essa divisão, né? Seria mais complicado.
Só para não gerar um comprometimento desnecessário também da pessoa, o que acontece? Esse assunto não foi apenas citado, não foi tratado com a terapeuta, só para deixar claro.
Tá.
Na verdade, foi um ampação superficial,
claro,
que foi dado.
Claro.
Cada caso é um caso. Enfim, tem milhões de questões por trás.
Não... É porque, se você parar para pensar, é uma situação... O que me incomoda é que essa é uma situação muito cômoda para o pai, por exemplo. Porque a maioria dos casos
que, pode
que você
isso
vê
como
por aí...
Defesa.
Porra, é claro.
Sim,
a guarda é da mãe. Normalmente é isso. A não ser que exista algum problema gravíssimo, a justiça vai tirar a guarda da mãe e vai dar para o pai. Porque o pai, ele é colocado como essa figura... Ele é colocado e se coloca como essa figura incompetente para criar filhos. Ainda mais no estágio de separação. Então, é de se entender que a orientação seja essa, e ainda assim é uma coisa que só reforça o estereótipo do cara. Não, porra. Se já me falaram, tipo, o juiz me falou, a psicóloga me falou que a criança só pode ter uma casa e a casa da mãe. Então, tipo, eu nunca vou me esforçar para transformar isso aqui num lugar acolhedor e, né, tipo, e que tenha um espaço para minha filha ou pro meu filho. Eu não tô falando que seja o caso de vocês, duvido que seja. Mas a gente olhando lá para fora da bolha, né, são coisas que me incomodam. Que é, inclusive, outro gancho que eu queria puxar de novo, fico pensando, né, por que caralhas que a guarda compartilhada não é o padrão que as pessoas fazem. Porque assim, caralho, por que você separou? Você não deixou de ser pai, porra? Entendeu?
Eu não entendi.
Por que caralhas que a guarda compartilhada não é o modo padrão que os pais e as mães
entendi.
Fazem?
O comum tinha que ser compartilhada.
Exato, e não o pai... Porque, assim,
e
o
pontualmente tinha que ser só exclusivo da mãe.
O cara...
Bom, pra mim é assim, é muito... É claro, porém triste... De que, porque muitos pais não são pais nem quando é casado.
É foda
então,
isso,
cara.
Então,
assim, o cara, né, uma discussão, uma conversa dessa com a minha namorada, há um tempo atrás, falando um pouco disso, e ela até falando, tipo, uma amiga, que o pai teve uma discussão, alguma coisa da escola, a professora questionou o pai e falou, não, isso você tem que conversar com ela, que a questão de educação é com a mãe, eu não sei. Não sei te responder sobre isso.
Puta que pariu.
E é casado, então é isso. O cara
verdade.
Não é pai, nem quando tá casado. Avalie quando separa.
É verdade, é verdade.
De novo, como a gente falou que tem milhares de casos, outro caso, né, que ela me contou de um casal que separou. E aí o juiz falando, né, dividindo os dias, não, o dia aniversário do pai e aniversário da avó paterna, você tem direito de ficar com a criança, independente de ser o seu fim de semana ou não. O cara vira para o juiz e fala, não, mas eu abro mão, não faço questão.
Caraca, meu irmão.
Podia rolar momento tapa na cara, o juiz levanta assim, meu irmão.
O juiz tem que mandar prender, por favor, o senhor saia daqui algemado.
Porra, cara, é foda. É porque é exatamente isso, o cara, eu não consigo entender... O que o ser humano espera de ter de relação com o filho se ele pega a porra da criança de 15 em 15 dias pra passar um fim de semana com a criança? O que que ele... Meu irmão...
Que tipo de vínculo ele espera criar?
Não tem vínculo, cara!
Não tem. E até por esse estereótipo que existe, até num programa, né, do Tricô com o Pianges, que ele falou do pai de Facebook...
Pai de Instagram, né?
Pai de selfie.
Eu parei muito de... Depois daquele programa, eu parei muito de tirar foto com a Duda.
Olha.
Porque, cara, é isso. A mãe tira foto no fim de semana, beleza, tá a mãe com a filha. O pai tira foto com a filha, nossa, que super pai, que lindo, tá lá passeando com a criança. Cara, eu faço isso todo dia.
Uhum.
E aí eu parei de colocar, assim, cara, eu não quero, não quero reforçar esse estereótipo de receber elogio de ser um super pai, porque eu tô passeando no parquinho no fim de semana. Então, hoje em dia, eu posto coisas muito pontuais da Duda e dela sozinha fazendo algo, alguma descoberta. Quando eu posto, né, parei de usar bastante questão de rede social, e muito por isso, né? Porque foi bem dessa, por causa dessa fala no tricô, do pai de selfie.
Olha só, cara, que bom. Tivemos uma transformação positiva no mundo. Mas é, cara, porque assim, caralho, cara, eu fico pra morrer com o cara, sabe, tem gente próxima que faz isso e eu fico pra morrer, cara. Tipo, cara, o que você espera? Você não vai criar nenhuma relação com seus filhos pegando a porra. Sabe o que essa porra parece? Parece visita de presidiário.
Aham.
Uhum. Sabe qual é? Exatamente. Tu vai lá e caralho, cara, não existe, não entra na minha cabeça isso. É claro, se você fizer um pensamento pra fora da bolha, aí você vai ver que, né, claro, era de se esperar que aquele pai fosse fazer esse tipo de comportamento depois se separasse, né? Porque ele consegue... mas isso também só é possível porque tem uma mãe pra criar aquela criança, a mãe se fudendo todos os outros dias da semana, da quinzena, pra que o pai faça isso, né? E sempre com aquele argumento que eu sempre vi de que o cara... Não, mas eu já pago a pensão, então eu já tô cumprindo meus direitos. Que
sim,
merda...
Meus
que
deveres.
Meus deveres, é. Que merda que esse cara acha que os únicos deveres que ele tem são monetários com o filho dele, sabe?
Exatamente.
Na verdade, legalmente, ele tem deveres emocionais. Eu não separava certo com a criança, só que ele pula essa parte.
É, né? Porque não tem como...
Advogados ajudem.
É verdade.
Eu sou estatístico.
É difícil. Talvez porque seja difícil comprovar, né? Como é que você mostra, né, no
que você
tá
mandar
vínculo, aprender que o cara não tem esse vínculo emocional. Não, beleza, ele tá pagando a pensão. Tá
mensurável.
Cumprindo... É o que é mais facilmente mensurável.
É foda, porque na verdade assim, caraca, eu tô ficando pistola nesse programa. Porque a galera nivela por baixo pra caralho, né? Essa que é a realidade. Então assim, na real, quando o cara paga a pensão em dia, já é, caraca, esse cara paga a pensão. Entendeu? Porque normalmente o cara nem paga ou atrasa aquela merda. E reclama, e vai pedir revisão toda hora. E não sei o que lá. E aí quando o cara paga, ok. Aí quando o cara pega de 15 em 15 dias, puta merda, é super pai. Aí fudeu.
Exato. É dos extremos.
Exatamente. E tipo, as pessoas que dão um biscoito lá pro pai que faz isso, como davam pra você também, Pablo, na real nem é tão culpa delas. É porque elas estão tão acostumadas a ver uns pais bosta que não faz nada, que não vê nada e não faz nada, que quando vê um cara minimamente participando, aí a pessoa já, caraca, esse pai é sensacional. Aconteceu comigo uma coisa que eu fiquei muito bolado recentemente. Foi a Anne, né? Ela ficou internada, ficou mal, pegou pneumonia, foi uma foda, braba e tal, fiquei com as crianças.
Me fez faltar a gravação, isso é um absurdo.
Enfim, hoje ela já tá 100%, tá tudo bem, tá bom.
Mas o meu programa não foi recuperado.
Não foi, ainda bem, foi um programa bom. E aí, cara, o que acontece é que na semana seguinte que a Anne teve alta, eu tinha um encontro, um evento pra fazer de paternidade lá em Vitória. E, cara, assim, sinceramente, não deu pra participar. Em dado momento, eu já meio que imaginava que eu não ia conseguir, porque a Anne, apesar de ter alta, ela ainda tava fraca, tava convalescente, precisava... Eu não ia conseguir estar lá, sabe qual é, falando de bonitão de paternidade, e ela, tipo, ainda se recuperando de uma pneumonia, grávida, cuidando de duas crianças. Eu não ia conseguir fazer isso, não faz o menor sentido pra mim. E aí, então, o que eu fiz foi, tipo, não, é um evento, as pessoas estão contando com a minha presença lá, eu vou, num dia antes, dois dias antes, eu fui lá e postei uma foto explicando, gente, olha só, desculpa, infelizmente não vou poder participar, não faz sentido pra mim agora, eu tenho que estar aqui em casa cuidando da Anne e tal, não sei o quê, perere piriri. Era só um aviso, pras pessoas decidirem se elas queriam ir ou não, continuar ou devolver o ingresso, enfim, era isso. Cara, a enxurrada de biscoito que eu recebi... Tá ligado? Tipo assim, cara, nossa, você é incrível, subiu mais ainda na minha escala. Cara, eu não fiz pra isso. Eu só tô fazendo o que é minimamente coerente pra mim. Entende?
O que deveria ser comum.
É. E assim, eu não tô desmerecendo que as pessoas tenham, né, falado as coisas bonitas pra mim e tal, mas é tão bosta você viver num mundo que, tipo, a régua é tão lá embaixo que quando você faz um negócio que é minimamente coerente, você recebe aplausos. Entendeu? Então foi só esse meu momento pistola.
Esse momento ganhar biscoito, eu tive agora nesse carnaval. Enfim.
Nesse carnaval? A gente tá no final do ano, meu irmão. Então, você tá maluco? Não é nesse carnaval, parece que foi ontem.
Ah, nesse ano, nesse carnaval.
Tá, vai.
No carnaval.
Eu ainda tô muito nervoso, entendeu? Me dá água aí, eu preciso me acalmar.
Acho que você me confundiu. Eu tô revendo minha frase, tá certo?
Pistola. Não, vai lá.
Que. Bom, no carnaval, né? São 5 dias, então certamente já tava meio que dividido, cada um ficaria com 3, 2 dias, enfim, não lembro já, só olhando na agenda. Daí surgiu a oportunidade. Meus amigos de trabalho foram viajar no carnaval. Eu acho que já contei essa história aqui no Tricô. Foram viajar no carnaval, até que eu me intrometi como chefe. Eu falei, posso ir?
Aquela história, lembro.
Contou.
Nesse dia, nessa época, eu perguntei pra Renato, posso levar a Eva? Porque era uma casa fechada, ia ter piscina, a Eva adora a piscina, seria extremamente bom para mim, porque foi com a Eva, passar sei lá, 4 dias lá naquela casa. A Eva ia. Inclusive, ela ficou falando durante um mês depois que a gente foi lá que ela queria voltar pra casa da piscina.
Olha que legal.
De tanto que ela gostou. E eu ia liberar também o carnaval pra Renata, que a Renata adora carnaval. E pra mim, carnaval é, tipo, eu prefiro piscina.
Prefiro jogar Magic.
Prefiro jogar Magic, exatamente. E, tipo, foi sensacional. Eu fui tido como pai do ano. Tipo, eu só tô fugindo do carnaval com minha filha.
E todo mundo se oferecendo, você quer uma ajuda? Você quer uma ajuda?
Exatamente.
Se fosse a mãe que tinha levado, puta que pariu, por que ela foi levar isso? Melou o nosso rolê.
Exatamente, mais ou menos por aí. E, tipo, foi super divertido, foi tranquilo. Enfim, fiquei cuidando 100% da Eva, mas minhas amigas ajudaram por questões de comida, arrumação e tudo mais. Enfim, eu tive uma ajuda de verdade também. Mas não foi assim, absurda também. Tipo, não sobrecarreguei elas. Elas fariam de qualquer forma o que elas fizeram. E, pô, foi legal pra todo mundo. Todo mundo adorou. Eu gostei pra caramba. Eva amou. A Eva deu as primeiras braçadas dela sozinha na piscina com boys no braço. Com 2 anos.
Olha só.
Foi uma loucura. Oh. Não sei se eu faria isso. Foi na emoção do momento. Tá gravado. E, enfim, foi demais. E a Renata super se divertiu no carnaval também. Ou seja, foi legal pra todo mundo. E não é... um grande mérito de, para, nossa, meu Deus, que coisa fantástica que você fez. Foi de boa. E se fosse o inverso? Se ela passasse o carnaval com a filha na praia e eu fosse pro carnavio?
Carnavio?
Carnavio.
Carnavio, cara.
Eu acabei de inventar. Mentira, inventei não. É que eu li já, isso aí.
Que isso, cara? Você tá maluco pra caramba hoje, cara.
Não, pois é. Eu tava solteiro, né? Então eu tava pensando nessas coisas.
Ah, então tá bom.
Não mais.
Ok, você falou essa história do carnaval porque você quer ganhar biscoito, é isso?
Não, eu tava contando o exemplo do biscoito que eu ganhei.
Ah, então tá bom.
Você
tava protestando o biscoito que você ganhou.
Isso.
Tá certo. Que bom.
Onde que se trocou de paz?
Eu queria trazer aqui uma questão que eu sempre, assim, com certa frequência eu recebo de mães mandando pergunta ou nos eventos que eu faço, as mães tirando essa dúvida, que é justamente quando elas são separadas... E acontece a divergência entre o que se faz ou o que não se faz na criação dos filhos, né? Em termos de disciplina. O Pablo chegou a comentar por alto, assim. Eu queria falar um pouco sobre isso agora com vocês. Quais são essas visões? O que, que vocês concordam? O que, que vocês discordam? Como é que vocês lidam com isso? Porque, sério, eu vejo muita gente fazendo isso e eu acho, de novo... muito escroto, Queiroz pistola aqui, o cara que pega o filho pra levar pra casa e, tipo, é tudo liberado, é refrigerante liberado, é doce liberado, é bolo liberado, tipo, o tempo que aquela criança, aquele fim de semana que a criança fica com o pai, é uma festa fodida, não tem regra pra nada, e aí quando volta todas as regras, todas as coisas ruins estão em cima da mãe, que vira a bruxa, que é a pessoa que tem que botar o mínimo de disciplina na vida daquela criança. Ou seja, outra cagada do pai que tá separado e que porra, não acordou ainda para o Brasil. Acabou minha raiva. Podem falar.
Eu acho que, como a gente já tinha comentado um pouco, é o diálogo. Então, assim, é fundamental para a criança essa rotina. Então, a casa do pai não pode ser, tem que ser o melhor lugar agradável para a criança, mas não pode ser um parque de diversões onde tudo é liberado e... ah, que saco, eu tenho que voltar para a casa da minha mãe, que é uma megera e que eu não deixo fazer nada. Então, o que é a regra, o que é acordado, o que é decidido para a criança tem que ser para os dois, né? Tem que ser nas duas casas. Mesmo que isso cause algumas discussões, do tipo, eu acho que, sei lá, acho que sorvete no fim de semana é liberado e o outro acha que não. Não, então peraí, vamos chegar no meio termo, porque também eu não posso, na minha casa, né? Você já separou, na minha casa, as regras são minhas. Eu não posso simplesmente por imposição do outro que não posso ter. Ah, não, ó, eu acho que refrigerante só depois dos 15 anos e você se vire aí se você acha que não. Né? Então, tem que ser um acordo dos dois. Tem que ser, a criança tem que ser protegida no sentido de não ficar nesse pingue-pongue. Na casa de um, a regra é A, na casa do outro, a regra é B. Mas também os pais não podem ser privados, calados de ter a sua regra também. Então, peraí, eu acho que isso é demais. Então, vamos rever aí. E o que for decidido, tem que ser decidido de comum acordo e os dois precisam seguir essa regra, porque é pela criança.
É isso aí, eu posso dizer que eu tenho um ponto de sorte da vida. Que eu e Renata, a gente concilia muito, converge muito nos pensamentos. A gente pensa muita coisa parecida um com o outro. E nem sempre a gente tem a opinião 100% formada e a gente acaba conversando um com o outro, perguntando, pô, tem essa situação, e agora? O que a gente faz? O que a gente pode fazer? O que a gente pode melhorar? Exemplo bobo, recentemente. Tipo, eu tô com fogo no cu que a Eva começa a jogar. Eu sei que é muito novo, mas tipo, não custa nada perguntar.
Jogar o quê?
Videogame. Uhum.
Pois é, explica, né, cara?
Ah, desculpa. É porque pra mim, na minha vida, só existe um jogo. É videogame.
Não é basquete, não é futebol, não.
É videogame. Mas eu sei que ela é muito
nova. Existe ainda também o Magic e os jogos de tabuleiro, pô.
Aí, não, é verdade. Não, tô brincando, pelo amor de Deus. Não. Inclusive, eu tô na fase de começar a comprar jogos pra Eva. Não de tabuleiro, sim, mas... Não, tabuleiro. Quer dizer, não sei se é tabuleiro ou não.
Tabuleiro ou não, cara?
Tipo...
Tem um tabuleiro?
Pula pirata, aquele do macaquinho que pula.
Jogos, né?
Jogos.
Jogos. Não brinquedos, jogos. São não jogos. Legal.
Obrigado, de comprar jogos pra Evinha. E... Enfim...
Mas peraí, vamos problematizar aqui. Pula pirata é meio merda, né? Você tá ensinando a tua filha a enfiar a espada nos outros.
Então, voltando ao meu videogame, eu quero que ela jogue Mario. Porra, sei que é muito cedo, mas o fogo no cu é grande, né? Aí eu falo com o Renato. Pô, Renato, caraca, eu tô com fogo aqui que eu preciso dar o controle na onda dessa menina.
Certo.
A Renato falou, cara, não acho bom. Porque, afinal de contas, 3 anos, né? Se você for fazer isso, 2 minutos. É 1 minuto por idade. É 3 minutos, na verdade, né? 1 minuto por idade. Algo assim.
Essa
não
regra
saiu
de onde, hein?
Não lembro agora.
Eu também não sei. Porque eu não vou jogar 38 minutos.
Não, pra criança pequena. É algo assim que ela falou, não lembro agora. Mas enfim.
Mas eu tô de acordo, tanto que as crianças também não jogam videogame.
Aí, o que eu fiz? Ah, é muito pouco, eu não vou deixar ela fazer isso. Eu vou atrasar mesmo.
É melhor não dar, né? Porra, 3 minutos, cara.
Aquieta o fogo no cu, né? Pra que isso tudo?
Joga você.
Mas eu tenho vontade de botar ela.
Calma.
Não, mas é eu minimi, cara. Meu minimi
o tempo,
sendo...
O tempo virá. Calma.
É, virar.
É, eu também tô nessa fase dos jogos, né? Ano passado comprei um joguinho, né? Já com um dado, que era de cores, né? Ela ainda não sabia os números. Esse, até a gente tá agora com um de, tipo, jogo da memória, meio super trunfo, assim, um joguinho de carta, né, das fadinhas, e a gente tá nessa fase também de começar os jogos, e eu me perdi no fio da meada.
Não, a gente tá falando, é foda, né, tá vendo, nerd, começa a falar de jogo, o cara desvirtuou, a gente tava falando sobre os acordos.
Sim, então... e aí o que a gente já tem desses acordos, mais ou menos nesse mesmo tema, é, por exemplo, tempo de televisão à noite. Eu, até pela fala que acabei de ter, eu tenho problema de atenção, né? Eu me disperso muito fácil. E a Duda começou a demonstrar algumas coisas nesse sentido, né? A professora falou... na escola, às vezes, um trabalho ou outro, um dia que ela teve, levou brinquedo, estava com pulseira e já começou a se distrair com isso. Então, a gente tem a regra, ó, comer, jantar, almoçar, é na mesa, desliga tudo, não tem desenho, não tem celular, não tem nada. Vai assistir desenho à noite até tal hora, começo da noite, porque tem a hora do banho, então, é acordado e isso é seguido nas duas casas.
Aham, entendi. É assim, de novo, a gente tá aqui vendo exemplos de pai unicórnios, né? Que não existem tanto por aí. Mas acho que fica aqui então esse alerta para você que tá aí ouvindo a gente, por acaso, não concorda com tantas coisas que a sua ex, né, acredita para os seus filhos, estuda junto, porque você é tão responsável pela educação do seu filho quanto ela. E, é assim, na minha opinião, assim, na minha modesta opinião, isso é muito mais prejudicial para a formação da criança, você ter dois lugares que as regras são tão diferentes, do que você ter um lugar, só um lugar que a criança pode chamar de lar dela e o outro não, entendeu?
Sim.
Uma outra orientação que eu tive da parte psicológica foi que é interessante ter um, entre aspas, né? Na ponto de vista da criança, ter um centro tomador de decisões, seja o pai ou seja a mãe. Mesmo que por trás até o outro decida, ou então chegue sempre num senso comum entre os dois. Mas é importante para a criança ter um ponto de referência também, porque senão fica regra de um, para um é regra de um e para outro é regra do outro.
Não, então, mas aí que tá, você tá botando na conta da criança uma coisa que é um problema dos pais.
Não.
Eu não acho, eu não concordo que tenha que ter só um só como posição de tomador, porque o outro também é. E isso não faz mal à criança. A criança, ela precisa ter figuras de referência, centros de referência em vários lugares. Então a Eva, ela vai ver você como uma referência para algumas coisas, a Renata para outras coisas, a professora dela na escola para outras coisas, a avó dela para outras coisas. Então, assim, isso não é nada que vá causar problema. Ela tem vários.
Mas eu não tô falando de assuntos pequenos da vida. Não, tô pensando, não. Tipo, sei lá, viajar. Por mais que eu já decida que não.
Aham.
Uhum. Eu não sei, eu tô inventando, porque na verdade eu também não estudei essa parte. Mas eu tô falando agora muito achismo do que eu entendi. Eu poderia, por exemplo, chegar e falar, tá, beleza, eu vou conversar com a sua mãe. Eu já tenho posição de não. Mas eu vou conversar com a Renata e falar, olha só, Renata, a Eva teve a intenção de querer viajar com as amigas nesse final de semana, mas não acho bom porque não vai ter nenhum responsável por perto. Vou dizer, não é ela, ok? Beleza, ok.
Então, isso daí é o que acontece quando os duas partes compartilham as decisões sobre a vida do filho. E não porque ela é o papel importante, é ela que tem que decidir tudo. Você entendeu?
Não, mas eu não falei isso. Pode voltar aí na gravação.
Foi o que eu entendi, entendeu?
Não, eu falei rápido.
Não fica a cargo dela ali. Não, a orientação não pode ser essa. A orientação tem que ser, olha, vocês dois têm que sentar e tipo, é isso. Se sua filha perguntar pra você, ah, posso fazer isso. Se for uma coisa grande, peraí que o papai vai conversar com a mamãe e a gente vai decidir juntos.
Isso. Entende? Porque o pior, pra mim, o pior, nesse exemplo do Vitor, é se não puder ir...
Eu
pela
não posso
sua
fazer
fala
nada.
Vai ser. Não, não. Pela sua fala vai ser. Foi sua mãe que não deixou.
Isso. Eu não posso fazer nada. Ó. Foi tua mãe que proibiu você.
Exatamente.
Se fode aí.
Exatamente.
Entendeu? De
então,
novo.
Se tem só um centro de decisão, esse centro de decisão vai ser tanto pro bem, mas principalmente pensando mais pra frente, quando for um adolescente, questionando mais a autoridade paterna e tal, vai ser o megera.
É, então, eu acho
aquele
que a gente...
de decisão vai ser o carrasco.
Então, olha só, eu acho que a gente fazer. Não deve entrar nesse assunto, porque... não, eu tô falando sério. Uh-huh. Porque, primeiro, eu não sou conhecedor, uh-huh. Esse assunto foi também
não,
tido...
Não,
deixa eu explicar,
tá, vai lá.
Esse assunto foi tido superficialmente, então eu não sou, com certeza, não sou capacitado para responder essa
claro,
questão.
Claro, sem dúvida
isso
alguma.
Isso é só um ponto que foi levantado, e, como dito, o Vitor do futuro vai cuidar disso no momento que chegar essa situação.
Sim, olha só, deixa eu só comentar também o seguinte. O que eu tô pondo aqui na mesa virtual não é uma orientação que eventualmente sua psicóloga passou superficialmente.
Uhum.
Eu tô comentando isso em base em muitas coisas que eu vejo por aí, muitas atitudes de pais que eu vejo fazendo, que eles fazem exatamente isso. Olha, filha, eu não posso dar bolo pra você porque a sua mãe não deixa dar bolo, entendeu? Desculpa, mas é sua mãe que não deixa. Entendeu? Assume o BO. Então, não Sim. é tanto assim, falando da relação que a sua psicóloga comentou, ou que você talvez tenha se equivocado na percepção. Isso tá fora. Mas é uma coisa que a gente sabe de fato que acontece sim. Inclusive, acontece mesmo quando os pais não estão separados. Não, não, fala lá com a sua mãe. Entendeu? Quem nunca ouviu isso?
Uhum.
Então, é bom a gente pontuar isso sim. Esse assunto é importante a gente falar. E que fique claro que não é independente de as pessoas orientarem isso ou não, mas isso acontece e isso é escroto.
É o famoso vê com a sua mãe, se ela deixar você vai.
Isso aí.
Exatamente.
Então você é o quê então? Você não é porra nenhuma. É. Entendeu?
É isso, o importante é ter a regra. Então, né, pegando de novo meu exemplo. Esses dias eu estava com a Duda, à noite, saindo de um parque de diversão. Ah, eu quero um algodão doce. Não, você sabe que você não pode comer doce à noite. Ponto. A regra é não comer doce à noite. Não é sua mãe não deixa, não é eu não deixo. É uma regra. Você sabe que a gente não come doce à noite, né? Faz mal pro dente, não é legal. A gente come doce depois do almoço. Pronto, acabou. É a regra. Não é atribuído a um nem ao outro.
Perfeitamente.
Muito bom.
O melhor podcast do mundo!
Bom, pra gente encaminhar pra finalização dessa pauta, eu queria trazer pra vocês aqui o áudio de um vídeo.
O áudio de um vídeo.
Deixa eu explicar melhor. A gente fica vendo... uma das coisas que a gente faz aqui pra espairecer, eu e a Anne, é assistir videozinho no YouTube, né? Então a gente assiste... Assim, a gente não fica assistindo conteúdo de maternidade, paternidade, criação de filhos, porque a gente já tá de saco cheio de falar sobre isso no dia inteiro, né? Então quando a gente vai ver YouTube, a gente quer ver coisas engraçadas, que a gente quer dar risada, a gente quer ouvir pessoas discutindo outros assuntos. E às vezes a gente quer também tentar fazer um exercício de ouvir o que está fora da bolha, né? Desde que não seja algo extremamente agressivo pra gente. Nesse sentido, tem um programa que a gente volta e meia, assim, dependendo do título, do assunto do episódio, a gente assiste, é aquele programa Ilha de Barbados. Vocês já ouviram falar nele?
Não.
Assisto sempre.
Tá. Ilha de Barbados é tipo, na real, é um podcast gravado em vídeo, em que senta Rafinha Bastos, PC Siqueira e Cauê Moura e discutem sobre um tema X. Tá? Ou seja, poderia muito bem ser um podcast, mas estão filmando eles, tá?
Uhum.
As discussões ali são bem boas, o que me faz principalmente ouvir aquilo ali é porque eu gosto muito do PC Siqueira, do que ele fala, eu acho as coisas bacanas que ele fala. Algumas coisas me interessam no que o Cauê Moura fala, e o Rafinha Bastos é aquela parcela fora da bolha que eu tento exercitar ouvir para entender melhor o que acontece, tá? Alguns dias atrás a gente estava assistindo um vídeo, assim, despretensiosamente, que eles estavam comentando sobre como é que foi eles saindo de casa, como é que essa ruptura do pai com o pai e a mãe, né, e cada um tinha uma história diferente e tal, e pereré, piriri, pororó. E em dado momento, o Rafinha Bastos, ele conta sobre a relação com o filho dele e sobre como que como é que eu posso falar? Como que tá difícil para ele essa relação com o filho dele, porque ele tá querendo investir na carreira internacional dele e tá muito difícil, tá trazendo sofrimento. E assim, era um discurso que, sabe, durante vários momentos da fala dele, eu olhava pra Anne, ele olhava pra mim, assim, cara, esse papo tá meio errado, né? E tipo, ele continuava falando, assim, nossa, isso aqui tá bizarro pra caralho. E aí continuou vendo, e beleza, passou, a gente foi ver outra coisa, assim, realmente não é algo que eu concorde. E hoje, preparando a pauta pra esse episódio, me lembrei da fala desse cara, de todas essas coisas que me deixam pistola, eu me lembrei da fala do Rafinha Bastos, e falei assim, cara, vou dar uma investigada maior aqui, porque eu queria trazer essa fala dele pra gente comentar.
Uhum.
E aí que eu, né, mas eu falei assim, porra, não vale, não faz muito sentido eu trazer a fala dele pra cá se ele não for um cara que é separado, então vou dar uma investigada. E aí, procurando, ele tinha se separado ano passado. E aí, tipo, ouvindo o discurso e sabendo que ele é um pai divorciado, fez todo sentido o que ele falou. Não que eu concorde, tipo, eu discordo pra caralho, mas eu queria muito que vocês ouvissem, que vocês aí também, ouvintes, tricoteiros, ouçam isso, e aí a gente vai debater isso pra fechar o nosso programa de hoje.
Legal, é aquela aula com vídeo.
Atentos?
Você falou, pô, aos poucos você foi perceber que seu pai, na verdade, era um ser humano normal. Você sendo pai, você mantém... Isso é uma parada que fica passando pela sua cabeça? Deixa eu aproveitar enquanto meu filho acha que eu sou um herói.
Eu tô tentando vencer fora do país. E isso é muito difícil pra mim, porque o meu filho, eu tenho meu filho aqui. Eu fico muito pensando
ele
na questão da
você,
paternidade. Ele vai um pouco, fica um pouquinho. A vida dele é aqui, a mãe dele tá aqui. Seria uma sacanagem minha botar ele debaixo do braço e levar. Tô eu tentando uma batalha muito única e muito minha nesse momento. Então, assim, eu tento conciliar a história dele com a minha história e tá presente o máximo que eu posso. Hoje em dia, com a porra do FaceTime, também você tá com um moleque pelo menos 3 vezes por dia, se você quiser, assim. Não é a mesma coisa, mas já é alguma coisa.
Quebra um baita galho, né?
Mas eu fico muito pensando nisso e olhando a questão da paternidade e como isso muda. Hoje, eu preciso tocar isso na minha vida. Isso é muito importante. Eu não quero que meu filho, no futuro, pense, puta, meu pai se dedicou tanto a mim que não fez o que ele sonhou em fazer. Eu tô, no momento, tentando tocar um sonho, que é fazer comédia fora do país e tal. Eu sinto que ele vai sentir muito orgulho de mim em algum momento. Mas hoje, quando eu olho, eu vejo ele sentindo muito a minha saudade. E é foda.
Deve mano. Ser.
É foda você saber que você tá fazendo seu filho de alguma forma sofrer, mesmo que seja pouco. Porque você dá risada, esses riem juntos e tal. Se ele tá sofrendo um pouco triste pela distância, você saber que você tá imprimindo esse tipo de dor no teu filho por você tá buscando o seu sonho quase meio que egoísta. Porque é um pouco de egoísmo. Eu tô pensando claro. Só em mim. Uhum. Eu acho que de vez em quando você tem que ser assim. Não, mas...
Discorram.
Ele meio que inverte o ônus da prova. Tipo, ele bota que um dos pontos que ele falou, ele foram diversos pontos. Eu poderia até reouvir isso várias vezes até, e comentando frase por frase. Mas um dos pontos que ele bota é que o fato dele sair seria algum motivo no futuro pro filho dele ter orgulho dele.
Uhum.
Ou seja, bota mais ou menos, porra, meu filho tem que ter orgulho de mim. Então, por conta disso, eu vou fazer esse trabalho. É meio que tá jogando o peso nas costas do filho. Sim. Mais uma vez.
E vamos combinar?
Você advogado, pode ser advogado do diabo?
Vai lá.
Não faria, né? Eu já pensei muito isso. Teve um momento na minha vida, né, com a minha ex, que a gente cogitou morar fora, chegou a começar a organizar as coisas e na última hora eu dei para trás. É, bundei, não quis ir. E eu penso isso, tipo, cara, se aparecesse uma oportunidade, eu não iria, porque para mim é mais importante estar com a Duda.
Uhum.
Mas, tentando o Rafinha, o que ele falou, eu acho que é um pouco do que a gente falou lá no começo também, de não ir, e aí, na verdade, eu entendi na fala dele um pouco disso. Não ir, e aí no futuro, o filho dele fala, porra, meu pai não fez por mim. Aquilo que a gente falou de jogar também a pressão, né? A gente tinha falado disso na questão do segurar um casamento falido pela criança. E aí, no dia de amanhã, você jogar essa conta que, porra, fui infeliz porque fiquei aí com essa megera a minha vida toda para você ter uma casa. E então, assim, eu entendi na fala dele nesse sentido de, pô, se eu não vou e me frustro, no dia de amanhã eu posso ter essa culpa nas costas do moleque de, porra, meu pai não fez o que era o sonho da vida dele por minha conta, por minha culpa.
Então, vamos agora fazer uma simulação. A mãe morreu no parto.
Caralho, não mata a mãe não, porra.
Morreu, já era, morreu. Foi. Os pais da mãe já eram mortos também, morreu. Não tem família, não tem contato por de lá. Ele só tem um vínculo com o pai. E obrigatoriamente ele tem que criar. E ele tem um sonho de ir pra fora e continuar a vida dele. Será que ele não teria uma maneira de fazer isso com o filho? Será que o filho dele é um peso tão grande que ocupe 24 horas do dia dele na qual ele não consiga trabalhar e dedicar ao sonho da vida dele? É meio extremista.
Não, beleza. Não seria. Nesse exemplo, beleza, levaria comigo. Só que no caso do pai separado... Se ele leva o filho, ele tá tirando o convívio da mãe. A gente tem que lembrar que tem uma outra pessoa junto aí na história. Então, assim, não daria para ele levar o filho, ou pelo menos, se ele levasse o filho com ele, não, beleza, dá para eu dividir meu tempo, o moleque vai ter a vida dele lá. E a mãe que ficou aqui para trás?
Então, mas de todos os argumentos, o único que é válido em defesa da criança ficar com a mãe e, vamos chamar de ele ir atrás do sonho dele, é esse. Todos os outros argumentos que ele utiliza são todos muito fracos e extremamente, sim, tipo, sim. Pai de merda.
Aham.
É, porque a parte de jogar, por duas vezes ele jogou a culpa em cima do filho, ele falou que, pô, mas hoje tem FaceTime, você consegue ficar 3 vezes por dia?
Porra, meu irmão, se fuder, não fode, irmão. Não fode.
Não é você a mesma consegue? Coisa, óbvio.
Você vai ficar, sei lá, 30 minutos segurando o telefone, conversando com seu filho pequeno? Que tipo de conversa que você vai ter? Que tipo de brincadeira?
Filho, ele tem 7 anos, então nem é pequeno assim. Que mas tipo ainda de assim, conversa? Não fode. Não fode, que não é a mesma coisa, já é alguma coisa, não é porra nenhuma. Entendeu? FaceTime de cu é rola. Tu tem que achar, tem que estar junto, tem que estar perto, tem que estar no perrengue, tem que estar na hora. É só assim que você constrói vínculo. E agora que eu já tô pistola, eu vou falar também. Vocês estão aí passando pano pra macho, porra. Sacanagem, estão não. Eu sempre quis falar isso, mas tudo bem. Cara, olha só. Tem essa questão. No FaceTime, porra nenhuma. Não tem esse caô, entendeu? E outra coisa. Como é que o cara... Tipo... Como é que ele consegue montar uma narrativa que ele acha que a probabilidade do filho dele ter mais orgulho dele de ter ficado longe da vida dele, sei lá quantos anos da vida, do que ele sentir, tipo assim, porra, meu pai, que merda, meu pai me largou pra viver o sonho dele. Qual a probabilidade disso não acontecer? E é muito maior, cara, do que a Sim. criança que quer o pai perto, que quer ter um vínculo com o pai. Ele, porra, com certeza, porra, não, meu pai, ele me largou aqui e tal, ele foi seguir o... Ah, legal, mas, porra, o cara, é claro que a presença dele, a ausência dele, na verdade, não é justificável. Não é justificável. E ele só faz isso, ele só pode fazer isso porque a mãe vai ficar se fudendo aqui, cuidando da criança, como muito provavelmente já fica, porque eu duvido que eles façam guarda compartilhada com um discurso desse.
É, exatamente, né?
Entendeu?
Se já bota o FaceTime no jogo, é porque já usa hoje em dia.
É, já, exatamente.
Sim.
Então
sim.
Não tem essa desculpa, não, porque a vida dele já tá aqui. Meu irmão, olha só, você tem um filho, assume o BO, tá ligado? Não tem carreira internacional. A não ser que você combine com a ex e vá todo mundo pra puta que pariu no internacional, e aí você tenta todo mundo viver lá no internacional. Mas se não for, meu irmão, você tem que ficar aqui, cara. Não tem conversa. Ah, que merda, não sei o quê. É, que merda mesmo, porque é a vida. É o que a maioria das mães passam aí, tendo que abrir mão de carreira e de qualquer outras coisas, que sejam de crescimento profissional ou pessoal, porque tem que cuidar do filho. E por que que ele não pode? Por quê? Porque tem o privilégio de ser o cara que pode largar a porra do filho com a mãe e ir pra onde ele quiser fazer carreirinha internacional de comediante.
O melhor podcast do mundo!
Eu queria levantar um tópico. Na verdade, foi um pouco de quando eu lá atrás, no grupo do Telegram, pentelei o Thiago para ter esse programa. E eu não sei se o Vitor já está vivendo isso. Você está namorando... Acho que você comentou mais ou menos no meio do episódio, você está namorando hoje. Você já apresentou a Eva? Como foi esse momento? O que te passou? Como é que tá isso?
Uma das regras que nós estipulamos na hora do fim do nosso relacionamento e tudo mais, que seria de só apresentar para a Eva caso a gente entrasse em um relacionamento que a gente consideraria como sério.
Certo.
Faz todo sentido, né? Até é meio óbvio isso, mas é bom sempre deixar o óbvio, né, tão óbvio para todo mundo, né? Enfim, aí surgiu da parte, não, isso veio da parte dela, eu falei, ó, concordo com você 100%. Nisso, enfim, ela já começou a namorar, eu também já comecei a namorar, e, enfim, nós somos, enfim, dessa forma, e entendemos que esse relacionamento que nós estamos pode ser sério, é considerado sério, e no sentido de pode evoluir.
Certo.
Com isso, a gente já apresentou os nossos respectivos pra Eva já. Inclusive, a Eva adora os dois.
Aham. Uhum.
Fala bastante deles.
É só isso que você ia falar?
É. Ah, tá.
Eu mesmo, no meu campo aqui de lucubrações aqui, eu acho isso extremamente saudável, pra falar a verdade. É, que, assim, mostra que o pai e a mãe também têm outras vontades e outros desejos e pode também trazer outros modelos e exemplos de relacionamentos saudáveis, né?
Sim.
Ainda mais se aquela criança ela passou e presenciou muita briga e muita discussão e tudo mais, se ela tem a oportunidade de ver outros exemplos que estão, né, se desenvolvendo de maneira saudável, eu acho que é muito importante.
Eu perguntei porque, assim, eu tô passando por isso agora. Então, né, tô 2 anos separado, tive outros relacionamentos rápidos, né, nesse meio tempo. A mãe da Duda não tá namorando ainda. E foi um negócio que eu pensei muito, né, quando apresentar, como apresentar, porque, de novo, aquela questão do bem-estar da criança. Minha questão era, beleza, a gente está junto, né, com a mãe dela também, pensei o plano para a vida toda, ficamos um tempo juntos, chegou uma hora que separou. Como é que seria essa cabeça da Duda quando conhecesse outra pessoa, ou ciúme com o pai? E, para minha surpresa, porque a Duda é muito apegada comigo, menor problema, chegou, conheceu, pegou pela mão, tia Liz, foi embora, e essa semana eu estava na casa da minha namorada, liguei para a Duda, rapidamente no FaceTime, mas, e aí, tipo assim, ela percebeu que eu estava lá, disse, ah, papai, você está na casa da tia Liz, deixa eu falar com ela, e, tchau, não quero nem saber de você, já tô falando com a minha amiga, que já tô super brother.
Não, pior que é então, bem por aí mesmo.
É, então assim, às vezes a gente, pelo menos no meu caso, né, a gente acha que a criança é super frágil, a gente tem que super proteger, como é que vai ser isso? Putz, tiro de letra. Ela foi muito, muito mais fácil do que eu imaginei. Então às vezes a gente cria uns cavalos de batalha que não precisa.
É importante a gente estar preocupado com a saúde, com o bem-estar, com a cabecinha deles, mas às vezes a gente também cria uns cavalos de batalha que não tem porquê.
É uma coisa que eu percebo, a Eva tem ciúme. A Eva sente, tipo, dependendo da quantidade de carinho, momento, enfim, de alguns fatores que eu não sei quais exatamente, a Eva sente ciúme. Não necessariamente de mim, mas dos dois, assim, da situação, eu acho.
Normal.
Não sei dizer. É, normal. Uhum. É até bonitinho. Sim. Ela vai e deita entre a gente, por exemplo.
Legal.
E pede carinho dos dois.
Ah, legal, cara.
É bem nesse sentido. Mas ela sente ciúme, sim. A menina tem uma possessividade dentro dela.
Tem algo ali crescendo.
É uma possessão.
Ai, caralho.
É, a Duda, ela conheceu tem pouco tempo, então ainda tudo são flores.
Sim, sim, sim.
Indicações super paz.
Uou! Gostou da mixagem? Tricô de
nossa,
paz.
Nossa, Furacão 2000. Igualzinho.
Estamos aqui nas nossas indicações supimpas. E fontes seguras me informam que pela primeira vez na história do podcast...
Tinha que o passado também tive, eu tô fazendo meu dever de casa agora.
Ah, você está fazendo dever de casa então.
Isso.
Quais são as suas indicações supimpas?
Como eu sou o podcast, eu vou indicar muito podcast.
E eu também vou.
Não vem indicar meu não, vou indicar primeiro. Falei. Posso falar?
Pode, claro.
Então, eu vou indicar 3 episódios do podcast Mamilos.
Opa!
Que eu gostei pra caramba, ouvi várias vezes. Inclusive, o primeiro aqui que eu vou indicar, eu ouvi 5 vezes. Tem o episódio número 86. Convenientemente, se chama Divórcio.
Então, quem foi que te indicou esse?
Foi você, né?
Ah,
é verdade, cara.
Então,
você
na verdade, essa indicação supimpa é minha.
Não vem com mimimi, não. Tem o outro episódio que eu vou indicar, é o episódio 152, sexoterapia.
Opa.
E o episódio 158, que é como não falir seu casamento.
Opa.
Os três tratam bastante de assunto de relacionamento.
Boa, boa, boa.
E cada um na sua questão específica, mas eu achei bem interessante para casados e não casados.
Muito bom.
Só para deixar bem claro. E tem uma convidada que eu gosto muito, que é a Ana Canosa, que ela é psicóloga clínica, terapeuta, educadora sexual e autora do livro Sexo Fácil. E da revista VIP. Enfim, fiz um merchan aqui de graça, mas enfim, é porque eu gostei muito dela, é muito engraçada essa mulher.
Ah, eu sei qual é. Ela é boa demais.
E aproveitando aqui, esse é convenientemente sobre o episódio, e eu queria indicar um outro podcast, um outro episódio de podcast, melhor dizendo, que estamos em época de eleição, e é bom tirar algumas dúvidas, algumas descrenças das pessoas, que é o episódio do Jovem Nerd, número 626. Como funciona no Brasil urna eletrônica?
Ah, eu adoro esse.
Esse episódio é maneiro muito, pra caraca. É muito divertido. E ele pode ajudar a tirar o medo e acabar com esses fake news que demonstram que a urna não é segura. Por favor, ouça.
Dessa galera palhaça aí que tá vendo que o bicho tá apertando, que não vai ganhar eleição porra nenhuma.
Já bota a desculpinha lá.
E já começa, não vai dar não, hein? Tá tendo...
Inclusive, mostra que imprimir o voto já vai gerar um problema isso.
É claro.
Sim, porra. Muito maior.
Enfim, ouçam, é muito construtivo. Eu indico demais que vocês percebam qual é a seriedade, como é feito nosso sistema de eleição. Não tô dizendo que os políticos sejam bons não, né? Tô dizendo especificamente da urna, hein? Só pra deixar claro.
É só o computador que tá ali.
Só o computador. E como é feita a validação?
Só complementando a indicação, escuta o episódio seguinte, que na leitura de e-mails eles entrevistaram o professor,
sim.
Não sei se é da USP, que é o cara que é o bambambam de hackear a urna.
Isso,
né? Que
foi
criticado durante o episódio, aí eles tiveram esse feedback pra ter... ponderar os dois lados da moeda.
Caraca, tô baixando agora porque eu não ouvi
os
comentários.
Cara, é muito bom. Não é os comentários. Eles chamaram esse cara e, tipo, tiveram uma continuação de verdade do episódio anterior.
Isso, tô baixando agora. Isso. Eu cliquei aqui.
Então tá bom.
627, isso. Grandes navegações.
Isso aí. Eu queria indicar também pra vocês aqui um podcast. Ele não tem nada a ver com esse episódio, mas é uma surpresa que eu tive muito feliz de saber que tem um podcast novo, que acabou de nascer, literalmente acabou de nascer. O nome dele é Estamos Bem, e eu falei nessa entonação porque tem uma interrogação no final. Gostou da interpretação?
Caraca, hein?
Muito boa. Medo.
Então, os hosts desse podcast são a Bárbara Paz e o Thiago Teodoro, e assim, eles são praticamente elenco fixo do podcast Um Milkshake Chamado Wanda, que é um dos podcasts que eu mais amo ouvir na minha vida. Fala.
Bárbara Paz é do Dragões da Garagem?
Não, é outra Bárbara Paz, olha isso. Tá. Quais são as chances, né?
Pois é,
a Bárbara Paz da Fazenda?
Não, também não. Né? Não é nem a da Fazenda, não é a do Dragões de Garagem que gravou com a gente o episódio de vacinas. Ela é uma das participantes das convidadas que são muito frequentes do Wanda, e agora ela e o Thiago, que são grandes amigos de muito tempo, fizeram esse podcast novo para falar sobre a vida deles, né? Comentar sobre vida, né? Falar sobre coisas da vida. E o primeiro episódio que saiu, eles falam sobre amizades, e tá muito legal, tá uma conversa muito gostosa. Eles têm um entrosamento muito bom e que dá muita vontade de ouvir. Então, se você gosta desse tipo de assunto, vai lá, Estamos Bem, ouça. E se você curtir, manda uma mensagem para eles lá, fala lá, pô, conheci pelo Tricô de Paz. Faz aquele jabá maroto ali, aquele counter jabá, e eu tenho certeza que você vai gostar também. Ainda mais se você já gosta de ouvir o Wanda, eu tenho certeza que você vai adorar ouvir esse aqui. Nosso convidado não tem, né?
Não, indicou o 627.
Tem.
Ah, indicou. Ah, tá, fala aí.
Indiquei o 625 e tem uma outra indicação que eu pensei agora. O chat do Tricô de Paz no Telegram.
Oh, sensacional.
É um ótimo lugar pra gente, né? Indico porque sempre tem gente entrando, então tem sempre ouvintes que ainda não estão lá. E é um ótimo lugar pra gente discutir, pra ter apoio. A galera tá sempre disposta a ajudar, sempre disposta a, né, qualquer assunto que a gente tem. Inclusive, esse assunto surgiu lá no chat e da conversa o Thiago me chamou para estar aqui hoje participando do programa.
Verdade. Que isso quer dizer que é a fonte para ser convidado pro Tricô de Paz?
Não bota essa expectativa não, porra. Mas é assim, só para fazer uma diferenciação, esse chat, ele é um grupo de apoio virtual para pais que a gente criou. E chama-se Paternidade Supimpa, ele funciona lá no Telegram, e o link para você acessar ele é super fácil, é paizinho.com/paternidade-supimpa. Você já vai ser direcionado direto para o chat do Telegram, e lá é aberto, lá não é um chat de apoiadores do Tricô. Então lá vai ter, tipo, tem mais de 360 pais que estão lá, ficam conversando, trocam ideias, pedem ajuda, compartilham liquidação de fralda. Então, assim, é um negócio bem legal, bem focado. Por mais que eu acho que não deveria existir nunca essa regra, porque deveria ser óbvio, né? Mas, enfim, tem a regra de que a gente não fala sobre pornografia, não tem pornografia naquele grupo. E, né, eu achava que, tipo assim, não precisasse ter uma regra dessa num grupo de pais. Mas tudo bem, a gente bota aí só pra manter um foco ali.
Deixar claro.
Pra deixar claro. Então, assim, é um grupo muito bom. E tá, como o Pablo falou, tem sempre gente entrando lá. E sempre um monte de gente se ajudando um ao outro. Tem sempre a galera que tá ali disponível pra ajudar se você tiver algum problema. Inclusive com relacionamento, que eu já vi várias vezes. Tipo, caras ali, né, tipo, desabafando sobre os problemas que estão tendo, que estão vivendo. Aí vem um outro cara e comenta, compartilha alguma coisa. Então, super válido. Vai lá. Muito bem, né? Acho que a gente pode matar. Muito bem, chegamos a mais um final de episódio maroto, episódio cheio de informações úteis, episódio cheio de revolta de Thiago Queiroz Pistola. Espero que você não tenha se assustado, mas é um tema que me deixa puto. E na ausência do Berto, o Vitor vai ter que assumir a hashtag do dia. Qual
hashtag
é?
Pais separados, mais pais parceiros.
Ué, que isso? Tu já tinha pensado nisso?
Não,
eu acabei
de pensar.
Caraca, maluco. Olha, porra, gostei. Parabéns.
A prática leva à perfeição, tá vendo?
Já pode, inclusive, dar um golpe parlamentar no Thiago Berto e roubar pra você as hashtags.
Que isso? Pode me chamar de militar?
Posso chamar você de Vitor Temer.
Prepare-se para perder o posto.
Pablo, queria agradecer muito a presença de você aqui. É, eu sei que são assuntos que não são tão fáceis assim, né? São assuntos delicados e sensíveis para trazer. Então, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua vontade de vir aqui compartilhar a sua história. E saiba que as portas estão sempre abertas para você aqui para participar de mais programas com a gente, tá legal?
Beleza, muito obrigado. Foi um prazer gravar com vocês. Às vezes eu talvez tenha ficado calado que... Tô tão acostumado a escutar que parecia que eu tava escutando. Tem tanto tempo que eu vejo vocês que foi super natural a conversa, que a gente já se conhece há muito tempo, só vocês que não me conheciam. E precisando, é só chamar. Precisando de falar qualquer coisa aí, precisando de um biólogo, precisando de falar sobre sustentabilidade, estamos aí.
Opa, já tá cavando aí a próxima participação.
Opa! Já deixou aqui a
botou dando semente. Dando a carteirada.
O biólogo já plantou a sementinha.
Caramba,
hein? Nossa, representei o Beto.
Representou. Passou muito impune. No finalzinho, não deixou de fazer aquela cagada.
Muito bem. Muito bem, então a gente está chegando a mais um fim de episódio. Se você quiser falar com a gente, mandar aí os seus pensamentos sobre esse episódio, suas vivências, principalmente se você for psicólogo e tiver alguns pensamentos e orientações, ajuda a gente aí a fazer a próxima leitura de e-mails mandando um e-mail lá para o tricodepaz@paizinho.com. A gente também é @tricodepaz em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook. E é claro, não esquece de dar aquele teu reviewzinho maroto pra gente lá no iTunes. A gente precisa disso pra viver, não é verdade?
Por favor, por favorzinho.
Nunca pedimos nada?
Isso. Na medida.
Eu podia estar roubando, podia estar matando, mas só pedindo seu like.
Tá pois vendo? É. E eu tô aqui sem camisa, suando pra caralho. Então, porra, ajuda a gente, cara. Olha o
comprometimento. Eu tô com roupa de trabalho, gente. Pô, tá
olha
pesado
isso, são meia-noite.
Meia-noite.
O cara não tirou roupa do trabalho ainda.
Não.
Então, por favor, isso inclusive serve para tocar o seu coração e você conhecer nossa campanha de financiamento coletivo, o paizinho.com.br apoiar e apoiar com a gente lá, pô, para ajudar a gente nesse sofrimento aqui, quem sabe pagar a manutenção desse ar-condicionado.
Eu imploro.
Tá chegando o verão, meu irmão, vai, caraca, ó, aí, ó, vai ficar só, sinistro.
Filial do capeta vai reinar.
Muito bem, e também mais um agradecimento para a nossa equipe Supimpa, com a Ana Clara Fonseca, Samuel Gambini na edição. A equipe de vitrine que é responsável por toda essa mudança de logo, de identidade visual, essa coisa que tá linda do Tricô de Paz. Maíra Leacis, Ney Costa, Diego Ferri, Joana Nunes e a equipe de revisão, né? Que faz aquele trabalho de refino rico do nosso programa, que é Juliana Gago, Thalita Martins, Karina Xavier, Rodrigo Pimentel e Giba Sayeg, o vegano mais amado do Brasil. A gente se vê na próxima quinta, às 10 da manhã. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.
Um beijo e tenha uma semana muito supimpa.
Beijos, até mais.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.